de paz.
Sejam bem-vindos ao episódio número 15 do podcast Tricô de Paz, esse podcast mais top lacrante da paternidade supimpa. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e cara, eu comi tanto nas festas que agora eu vou ter que ir tipo pra uma clínica de reabilitação pra desintoxicar, porque não tá dando não.
Aqui é Victor Urives, ano novo começou supimpa, e esse podcast promete ser o mais supimpa. De que região, Thiago? Eu não sei dizer, você
da...
é especialista nisso.
Do Egito, subsaariano.
Do Egito, perfeito. Egito vai falar supimpa agora.
É.
Olá, boa noite, aqui é Thiago Berto e eu tô puto com o Thiago e com o Vitor porque eles comeram mais rabanadas do que eu.
Olá, galera, é isso aí, eu sou o Ciro Albuquerque, convidado de hoje, e o que que eu falo mais? Eu não sei, eu pensei que vocês iam me apresentar.
Fala o que você quiser, fala o que vier na cabeça, Ciro.
Também comi pra caramba, comi no Natal, comi no Ano Novo, e agora eu tô na dieta Whole30, porque minha mulher me obrigou a entrar nessa parada. Tô brincando, eu tô amarradão nessa dieta. Tô amarradão porque eu tô precisando entrar em forma. É isso aí, galera.
É isso aí, gente. Vocês viram bem? Viram direito? A gente tem um convidado super especial hoje, o nosso querido amigo Ciro Albuquerque. Ele tá lá dos States, lá das Américas, dos Trumps, pra conversar com a gente sobre os desafios dessa paternidade que envolve crianças e filhos com necessidades especiais. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito incrível, que a gente vai sair daqui entendendo muito mais um pouco sobre... Ou muito mais um pouco é foda, né?
Eu não ia falar não, mas já que você se corrigiu...
A gente é bom em paternidade, não em português.
É. Mas então a gente vai estar aqui, eu tenho certeza que esse papo vai render muita coisa boa pra gente entender e ter um pouco mais de empatia sobre essa vivência que é completamente diferente da nossa. Mas antes, vamos pros recadinhos do Tricô.
Redadinhos do Tricô.
E é isso aí, agora nos recadinhos do Tricô, a gente vai, vamos dar aqueles nossos recadinhos de sempre, pra você saber como é que tá rolando o nosso podcast, e aí a gente vai partir direto pra leitura de e-mails. Então, nos recadinhos do Tricô de hoje, aquela mensagem de sempre, se você quer conversar com a gente, quer tricotar com a gente, manda um e-mail, tricodepaz@gmail.com, ou então você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, é tudo /tricodepaz, beleza? Se você também ouviu o nosso episódio anterior, você viu que a gente lançou mais um podcast da família, da nossa família aqui, Eu ia falar...
Aê! Temos uma sinuquinha.
Sinuquinha.
Vergonha, não trabalhamos.
Eu não tenho vergonha de sair sem camisa na rua. Vou ter vergonha de fazer podcast.
Bom, e é isso que você...
Eu tenho vergonha de gravar de cueca.
Nossa, gente, muitos detalhes.
Você também tá de cueca, viu? Tá falando de quê?
Muitos detalhes.
Mas eu não sou assunto.
As pessoas vão ficar pensando o quê? Esses moleques são loucos. Porra nenhuma. A gente mora no Rio de Janeiro. Tá fazendo 45 graus na sombra de noite. Na sombra de noite. Presta atenção no que eu tô falando. Presta bem atenção no que eu tô falando. Na sombra de noite, tá fazendo 79 graus. A gente tá num quarto que deve ter uns 2,5 metros quadrados. 3 metros no máximo. Com dois computadores ligados. Pelando. E sem ventilador, porque senão dá barulho na nossa gravação. Cara, vocês não têm ideia, vocês têm que agradecer muito a gente se esforça muito por vocês. Vocês não estão entendendo.
Nada mais que obrigação.
Eita.
Vocês não estão entendendo.
Eu aqui estou sentado em cima de uma poça de suor, Então, é praticamente uma piscina, pessoal, uma jacuzzi aqui de suor que eu tenho.
E aí, eu ainda sou egoísta, eu guardo o calor todo para mim devido aos meus pelos.
Nossa, cara, vamos continuar aqui, tá tipo... Não tá ajudando.
Ah, você gostou.
Tá, então, a gente lançou um podcast novo na nossa última edição e o nome dele se chama Sinuca de Bicos. É um podcast super supimpa, que nem o nosso aqui, só que ele é todo tocado por mães, que são as mães supimpas, tricoteiras, apoiadoras do Tricô de Paz, que resolveram também fazer um podcast só delas.
É isso aí, gente. Quer explicar, o podcast ele não é nosso, é um trabalho completamente das meninas.
Isso.
A gente não influencia em nada, em se tratando de pauta, de nada. No máximo a gente é consultor de quase nada também, porque a gente não sabe muita coisa. A gente ajuda com o que a gente sabe, que é bem pouquinho. mas a gente tenta ajudar.
E eu acho que o mais legal, assim, desse trabalho que elas estão fazendo, como são muitas mães, não são só três mães lá, e não são as nossas esposas, né? Então, hoje eu vi uma pessoa comentando e perguntando se são as nossas esposas. Não, não são as nossas esposas. Mas elas fizeram questão de fazer tudo entre elas. Então, tem uma mãe ali que mexe no Photoshop, que faz as paradas, faz os balagandando todo. Fizeram elas mesmas a identidade do podcast. Tem outra mãe que edita, né? Que é a Clara, que me ajuda a editar esse podcast. Então, ela também está editando junto com outra mãe. Então, está tudo meio que dentro de casa. Então, está muito bacana, assim, ver as meninas se organizando e fazendo, né? Dividindo as tarefas para elas poderem tocar esse podcast para frente, né? E eu espero muito que dê muito certo. E o lançamento do primeiro episódio delas vai ser dia 17/1. Então não esquece, se você já tem aplicativo, né, no seu agregador, já pode buscar aí Sinuca de Bicos, que já tá rolando o feed, já tem até abertura lá no feed delas, então vai dar uma olhada lá que vai valer super a pena.
Corre, porque senão vocês vão ficar sem. Não vão não, mentira, mas corre porque é bom.
Ah não, né, gente? Eu tô aqui editando essa bagaça. E não é possível que esses meninos não chamaram o spot do Sinuca de Bicos. Eu tive que fazer uma intervenção. Então, ouve aí o que espera por vocês no próximo dia 17.
Sinuca de Bicos.
Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor numa tacada só.
Nós somos um podcast que vai acontecer quinzenalmente, intercalando com o Tripô de Pais, para que todo mundo possa escutar os dois e fortalecer e enriquecer o debate.
Eu adoro.
Sinuca de Bicos.
Agora sim, né? Segue a conversa.
E já que a gente falou também de agregadores, se você ainda ouve o nosso Tricô de Pais usando, né, através do site do Paizinho Vírgula, saiba que existem aplicativos para melhorar a sua vida. Então hoje eu vou falar só de um, que é o WeCast, que ele tem tanto para Android como para iPhone. E cara, assim, de longe é o meu preferido. Você baixa, você procura lá Tricô de Pais, e agora também vai procurar Sinuca de Bicos, e ele vai baixar tudo para você automaticamente, você não precisa se preocupar. Pô, será que é nessa quinta que vai sair um tricô novo? Será que é na outra quinta? Ele vai te avisar e vai baixar diretamente para você. Assim, uma parada muito legal no WeCast especificamente é que ele tem contribuições dos ouvintes, assim, no sentido de se você quiser pular diretamente a leitura de e-mails, por exemplo, se você quiser ir direto para o início do programa, ele tem links já dentro do próprio WeCast que você clica lá e ele, puf, vai direto para o minuto. Você não precisa ouvir a gente aqui te dizer qual que é o minuto que você vai pular. E essa informação, esse link para você pular, é colocado pelos próprios ouvintes, sabe? O cara tá lá ouvindo no WeCast. Opa, é aqui que começa a leitura de e-mails. Ele vai lá e bota leitura de e-mails. E aí todas as outras pessoas que ouvem o podcast pelo WeCast podem fazer isso daí. Não é maneiro?
Nossa, legal.
E assim, eu vi os últimos episódios do nosso Tricô e a maioria dos episódios mais recentes, ele já tem isso daí. Já tem tudo lá bonitinho. Tipo, o início do programa, leitura de e-mails, pauta. Então, tipo, cara, muito legal ver que existem ouvintes.
E nem foi a gente que colocou, né?
Não, não. Então, foram ouvintes, cara. Então, pô, legal. Muito obrigado. Você aí que fez isso, vocês que fizeram isso, muito obrigado por ajudar a gente também.
Agora só falta dar dinheiro.
Que gentileza, né? Isso é educação.
Isso não é educação, cara. Isso é necessidade.
Tá ótimo. Tá perfeito. E já que a gente tá falando de dinheiro, vamos agradecer aqui também aos nossos 29 apoiadores supimpas que estão aí acreditando no nosso trabalho, que estão acompanhando a gente, que estão bancando cada microfone novo que a gente compra. Cada não, né? Só tem um até agora. Mas,
tá bom.
Né? Então, mas estão ajudando a gente a crescer em qualidade, em termos de podcast, e fazer com que a gente consiga também pagar os serviços de edição futuramente. Então, muito obrigado de coração.
Isso é coisa linda.
Então, se você também estiver interessado em conhecer um pouco mais da nossa campanha, saber como é que você pode, né, ajudar a gente mensalmente com um valorzinho aí que não vai doer no seu bolso, é só ir em apoia.se/tricodepais e aí você vai ter lá todas as opções, né, disponíveis para você ajudar a gente. Lembrando que a partir da doação de R$15 por mês, você entra no nosso o chat mais movimentado da WhatsApp esfera, que é o nosso chat dos supimpas do Tricô.
É o chat mais movimentado que não é pornográfico.
Exatamente. E só tem fotos lindas de bebês bonitos, bebês em introdução alimentar, bebês sujos de lama e bebês maravilhosos.
Exatamente.
Tá bom. Então esses foram os nossos recadinhos do Tricô. Fica aí agora ligadinho que a gente já vai direto para a nossa leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir os nossos e-mails, você pode ir diretamente para...
39 minutos e eu espero ser convidada para participar do Sinuca de Bicos.
Leitura de e-mails.
Isso sim, nossa primeira leitura de e-mails de 2017. As pessoas estavam com saudade da nossa leitura de e-mails, que é um diferencial do Tricô de Paz, sabia? Tem muita gente que fala que, poxa, é muito legal saber que vocês leem aí os ouvintes e tudo mais. Então, é bom saber disso. É bom que a gente continue fazendo isso, né?
Não, é muito legal, cara. Eu acho que o Tricô não seria a mesma coisa sem a leitura de e-mails.
Pô, total. É, então, assim, a gente vai fazer uma leitura de e-mails mais curtinha nesse episódio. Então, a gente só vai ler 3 e-mails. Mas, assim, eu não posso deixar de falar e de agradecer os e-mails dos nossos queridos tricoteiros e tricoteiras, como a Gabriela de Ramos, o Viglio Schneider, o Vitor Assis, que, na verdade, ele tem um podcast chamado Loucos Psicast. Então, se vocês quiserem, é um podcast, ele é psicólogo, é um podcast sobre psicologia. Então, vão lá e prestigiem também. E também tem o Ney Costa e a Sandra Gomes. Então, muito obrigado a todos vocês. A gente queria muito poder ler o e-mail de todos vocês, mas não dá. Então, a gente só vai responder por e-mail mesmo, quem a gente não leu aqui. E um abraço.
Obrigado, gente. Então, gente, antes de começar a ler os e-mails, vai ter uma dica, que na real é um puxão de orelha. Nosso amigo Murakami. Ele pediu pra gente evitar comentar durante a leitura, né? No meio do e-mail. E eu, como o principal causador dessas tretas aí, desses bagulho, eu vou tentar me policiar, Murakami. Mas é difícil. Eu sou meio lerdo.
A vontade de falar besteira é grande.
As piadas, às vezes, ficam muito difíceis. A gente não consegue segurar, entendeu? Eu tenho espasmos que doem mais do que a pedra que tá saindo do meu rim. Mentira. Nada dói mais do que isso.
Esse é o momento que a gente chora, né?
Chora porra nenhuma. Não é com você? Mas, olha só, vamos lá. O primeiro e-mail é do André Escobar. Senhores, puta que pariu, caralho, que foda pra cacete é o Tricô. Juro que eu tento não falar palavrão, mas vocês me incitam.
Thiago, a dica do Murakami é justamente não comentar durante o e-mail. Na primeira frase você comenta?
Isso não é um comentário. É uma expressão de vida. O rapaz colocou em caixa alta e eu não gritei por respeito aos ouvidos das pessoas. Acho que consigo imaginar quem vai ler o meu e-mail, né? Não podia começar o meu e-mail sem dizer isso. Conheci o podcast pelo site do Paizinho Vírgula e que alegria desgraçada. Eu já sou viciado em podcasts, de forma geral, assino e acompanho religiosamente 22. Acabei de contar no meu agregador para não falar besteira. Do tipo, oi, meu nome é André e eu tenho um problema. Piada sobre a A para quem não pegou a referência. Acho que a gente entendeu. Não tô comentando não, mas eu tô respondendo a ele que a gente entendeu.
Ninguém viu, ninguém viu.
Agora, conhecer o Tricô, putz, que alívio foi poder conhecer mais gente sendo pai. Desculpa aí, Thiago Queiroz, mas antes de você arrumar 2 comparsas, parecia que você era um alien, da mesma forma que eu me sinto, tentando fazer parecer normal o que queremos fazer. Ir contra todas as expectativas e regras não ditas da vida, encarando a paternidade de uma forma menos engessada. Bom, pelo menos agora são 3 aliens. Então eu não posso estar tão errado assim. Posso? Sempre pode.
Ele não consegue. Não consegue, Moisés. Não consegue.
É difícil.
Não
consegue. É difícil demais, gente. Ah, também você não quer que eu melhore na primeira vez, né, cara? Aí, vai devagar. Eu sou pai do Gael. É, Gael também. Coincidência. De 1 ano e meio. O moleque mais lindo que o mundo já viu. Sério, lindo assim. Minha meta na vida é fazer ele virar um bebê Johnson e se aposentar com 35 anos. Pode rir, pelo menos. Pode
acho
rir.
Acho que pode, né?
É porque hoje a Maíra falou... Tem que falar isso, desculpa. A Maíra falou que assim...
Ele não consegue não comentar, cara.
Cala a boca, deixa eu falar. Meu filho é muito bonito, eu vou tirar as fotos dele e ganhar um dinheiro com essa porra, porque ele só tá gastando meu dinheiro. Que é caô. Ai, Jesus, a paternidade é coisa muito boa. Como nem só de elogios vivem os e-mails, eu tenho um problemão para lidar. E um pedido de conselho sobre cama compartilhada e, mais ainda, como argumentar sobre. Pergunta de $1 milhão. E quando a pediatra dá bronca no casal por conta da cama compartilhada? Manda ela merda. Usando argumentos que não...
Não é. Manda ela merda, não falei meio, gente. Foi um comentário do Thiago. Mas é comentário, não é...
Ah, ninguém percebeu, cara. Ia ficar tão normal. Usando argumentos que não são ilógicos, mas que batem de frente com o que a gente acredita. Eu parto do princípio de que ela tem uma ideia de criação ideal diferente da que temos. O que por si só não é um problema. Cada um acredita no que quiser e sabe bem o que funciona de melhor para a sua família. Mas ela disse que precisamos tirar o Gael da cama, porque isso faz mal para a criança. Porque ele não vai conseguir dormir sozinho, caso precise. Tipo, uma noite na casa dos avós, eventualmente. E isso faz com que a criança tenha mais dificuldade para entender que ficar na cama ou com outros adultos não é normal. Calma aí, eu não entendi isso.
É isso mesmo que a pediatra falou.
Caralho, não, sério, assim, isso não é um comentário. É tipo, eu tô estarrecido com o que essa mulher tá falando.
Cara...
Caraca, eu tô estarrecido, mas vamos lá, vamos continuar. Desculpa, gente. Ela até usou esse argumento exemplificando com um caso de abuso sexual. Puta assunto escroto, né? Porra, pra caralho. Que está lidando no consultório. Caralho, meu Deus do céu. Meu primeiro raciocínio. Adultos, vírgula. É o pai e a mãe, porra. Não é bagunça isso aqui, não. Isso só pra começar a explicar a frustração. Daí vamos para a discussão de verdade. Meu argumento é que a criança precisa, no mínimo, conversar. Para poder passar por essa transição. Não faz sentido? Na minha cabeça, tirar a criança do ninho agora só criaria uma situação de desamparo. Sem nem dar chance pro moleque entender o porquê. Mesmo que tenhamos as melhores intenções do mundo, só a ideia de fazer com que meu filho passe por essa possibilidade de desamparo sem nem dar a chance de entender porquê, me parte o coração. Tô muito maluco. Juro por todos os deuses, inclusive Odin, isso foi Thiago que colocou, que aceito sugestões. Minha esposa, que levou o Gael na última consulta. Eu não tive como sair do trabalho e essa foi a primeira consulta dele que eu não pude ir. Logo dessa vez, cabum, ela me aparece com esse papo maluco. Assim que minha esposa contou tudo, pensei, vou ter que mandar um e-mail pro pessoal do Tricô. Ajudem-me, ó, sapientes, supimpas, sabichões. E eu quase babei com essa última parte de sabichões. Cara, eu vou precisar começar esse e-mail porque, sério, de verdade, fiquei estarrecido com o que essa mulher acabou
de
falar.
Não, tá foda isso aí.
Porque, vamos lá, né? Primeiro ela fala que eles precisam tirar o filho da cama porque senão ele não vai conseguir dormir sozinho. O Noah nunca dormiu de outra forma comigo, né? Ele dorme cama compartilhada desde que ele nasceu. Entretanto, ele já dormiu na casa da minha mãe só com a minha mãe. Ele já dormiu na casa da mãe da Maíra só com a mãe da Maíra. Ele já dormiu só comigo ou só com a Maíra. Óbvio, mas assim, não dormiu com os dois. Ele já dormiu sozinho, deu só precisar estar no quarto. Tava vendo um videozinho de qualquer coisa, de noite, parou de ver o vídeo, virou pro lado e dormiu. Então, cara, desculpa, cama compartilhada com certeza não vai influenciar o meu filho e chuto dizer que não vai fazer isso com o filho de ninguém, da criança querer dormir só com os pais. É óbvio que a gente não tá querendo dizer que vai ser fácil. A gente, aqui, somos três homens e a gente tem dificuldade de fazer os nossos filhos dormirem só com a gente, né, sem as mães.
Isso aí.
Imagina o que é fazer eles dormirem sem o pai e a mãe. Já é complicado pra caramba, mesmo que você tenha avós ou tios ou qualquer parente ou qualquer pessoa que seja extremamente presente na vida dessa criança. Partindo desse princípio, né, entendemos isso. Gente, pelo amor de Deus, quando ela fala da parte de que a criança tem que entender que ficar na cama com outros adultos não é normal, cara, eu entendo que essa pediatra, estando passando por uma parada tão complicada que é lidar com o abuso sexual infantil, entendeu? Ela coloque coisas que sejam acima do normal pra você proteger essa criança, né? Essa que já sofre abuso sexual ou que tem a possibilidade, já que ela vê clima familiar e acha que isso é uma possibilidade. Mas, cara, quem larga o filho com qualquer adulto num quarto sozinho?
Exatamente.
Você conhece alguém que faça isso?
Não.
Entendeu? Uma pessoa que seja desconhecida ou que seja de pouca convivência.
E não tem nenhum vínculo, né?
Cara, eu não deixo nem na sala, eu não deixo nem numa festinha de criança com 10 mil crianças, eu não deixo. Mesmo quando o meu filho sai, assim, tipo, vai estar numa festinha de criança que tem animador, eu fico de longe olhando, cara.
Exatamente.
Entendeu? Cara, assim, tipo, é irreal o que essa mulher tá falando. Cara, eu entendo que ela tá passando um perrengue, mas ela tá colocando o nível de segurança, sabe aquela super proteção?
Uhum.
E aí ela tá colocando a culpa numa coisa que não tem nada a ver. Ela tá preferindo culpar tudo que existe pelo abuso. E no final das contas, o problema do abuso é o abusador.
Exato.
Né? O problema do abuso não é a cama, o problema do abuso não é a forma como a família trata o sono, a qualquer coisa do gênero, se a cama é compartilhada, se o quarto fica na outra esquina da casa, não importa. O problema é o abusador.
Exatamente. Então, sendo bem prático assim pro nosso amigo André, que veio buscar um pouco do nosso conselho, cara, da maneira que você escreve o seu e-mail, pra mim tá muito claro, assim, que vocês estão bem seguros do que vocês querem pros seus filhos, do que vocês pensam como correto, né, pra vocês, e do que vocês pensam sobre a segurança da cama compartilhada. Então, foda-se essa pediatra, entendeu? A gente passou bem no início com o Dante, a gente ainda na triagem de procurar uma pediatra que fosse acessível financeiramente pra gente, a gente passou por algumas que ficavam encrencando com cama compartilhada, por exemplo. A gente simplesmente mudava e procurava outra pediatra. Ou então, sei lá, a gente às vezes optava até por mentir, falava assim, não, dorme no bercinho lá no quarto dele, porque, tipo, meu irmão, foda-se, pediatra não tem que saber, não tem que falar sobre isso, cara, não tem. Se você tem a informação sobre como praticar a cama compartilhada com segurança, se você já tem informação sobre o que a criança precisa para poder buscar o próprio espaço dela em outro quarto, em outra cama, que é sentir-se segura, e você tá alimentando, tá nutrindo essa segurança através da cama compartilhada, então não tem que se meter, cara, o pediatra tem que se meter. Se ela tem tanto problema achando que tudo pode ser um potencial o abuso para criança que dorme com adulto e não consegue nem reconhecer que, na verdade, são os pais, não é qualquer tipo de adulto. Então, ela precisa resolver esses problemas com ela, com alguma terapia, com algum psicólogo, porque, assim, ela tem sérias questões com relação a vínculos entre adultos e filhos, entre pais e filhos. Então, assim, é outra parada, cara. Vocês estão bem seguros. Não existe essa de, tipo, a criança não vai conseguir dormir com outras pessoas. O Gael e o Dante conseguem dormir tranquilamente hoje em dia com outros adultos, desde que, obviamente, eles tenham um vínculo com essas pessoas. Então, sejam avós, que seja a faxineira que vem aqui frequentemente. Então, cara, não tem essa conversa. E, ah, não vai sair nunca do quarto dos pais? Vai, cara. O Dante tá lá dormindo no quarto dele, cara, desde os 3 anos de idade. E foi um processo super natural. A gente não forçou ele a nada. Então, foi o momento que ele sentiu seguro o suficiente pra poder buscar o caminho dele, o cantinho dele. Então, não faz o menor sentido isso tudo. Então, ou você procura outra pediatra, ou você, né, entra nesse embate sem fim de querer convencer ela de algo que ela não tá disposta a mudar o pensamento.
Não vai querer acreditar.
É. Então, foda-se isso também.
É. E é foda. Na dúvida, pede pra ela o estudo, lá, que teve algum estudo estatístico que comprovava isso. Duvida ela entregar alguma coisa. Primeiro porque normalmente não há nada disso. Se duvidar, são eventos isolados que acontecem e que normalmente se toma como regra. Isso é um erro que acontece muito. E outra, temos 3 pais aqui supimpas. Os 3 fazem, fizeram, né, cama compartilhada, e todas as 4 crianças já dormiram nas camas sozinhas, sem cama compartilhada em algum momento da vida, ou com outro adulto, tipo na casa da avó e tudo mais. Então, acho que é uma boa amostra. Não é uma boa amostra não, porque na boa, 4, são 4 crianças só. Mas, tipo, é um contra-exemplo bom.
Exatamente.
Eu tenho um ponto aqui que me bateu agora na cabeça. Assim, eu não tô querendo ofender quem é pediatra, mas excluindo a parte deles serem pediatras, mas será que não são os pediatras de uma certa elite, pessoas elitizadas, que pensam dessa forma da cama compartilhada? Por que que eu tô dizendo isso? Porque se você chegar pra um pai ou pra uma mãe que faz cama compartilhada, que mora num conjugado ou que mora num sale-quarto, que não tem a possibilidade de colocar o filho que não seja cama compartilhada, vou falar o que pra ele?
Verdade.
Tem muita família humilde que normalmente dorme a família inteira numa cama só, no chão e tudo mais. Faz como? A criança vai nascer traumatizada obrigatoriamente. E, tipo, é uma grande maioria, não é pouca gente.
Ou seja, o que eu tô querendo dizer é, será que são só os pediatras de pessoas que têm o quarto, uma possibilidade de quarto pra criança, que pensam assim? Porque eu não vejo pediatras de clínicas públicas sequer questionando cama compartilhada.
É verdade.
Eles sequer questionam. Isso não passa pela cabeça dos caras. Os caras têm outra preocupação. Eles estão preocupados com a saúde da criança.
Em pesar, né? Medir essas paradas.
É, em saber se tá tudo bem. Entendeu? Não tô querendo saber como é que a criança dorme, se ela dorme no quarto dela, se ela dorme no berço, ou se ela dorme com os pais, entendeu? Talvez se for, né, um caso deles, geralmente pediatra de clínicas públicas, é, aqui pelo menos no Brasil, ou no, não sei se isso é só no Rio de Janeiro, tem a clínica da família, né, que é a galera do SUS, que vai acompanhando a família inteira, então eles sabem os hábitos de todos os membros da família, do pai, da mãe, do filho ou dos filhos, de todos. Então eles sabem exatamente, porque a assistente social vem na sua casa, né, pra ver como é que você mora e tudo mais. Então, eles sabem de tudo. Então os caras não estão preocupados com se a cama é compartilhada ou se ela não é. Eles estão preocupados com a saúde da criança.
Uhum.
Não que a cama compartilhada não vá afetar na saúde da criança. Pode ser que afete, né, em algum nível.
É assim, é complicado porque eu imagino que tem essa questão de elite, sim, mas eu acho que também tem uma questão muito forte de falta de atualização mesmo, de falta de procurar novos estudos e procurar novas indicações, novas referências, novos autores, e viver só com aquela informação lá do passado de que cama compartilhada é ruim, cama compartilhada é péssimo para morte súbita, e hoje você tem estudos que mostram que é exatamente o contrário, entendeu? Então a gente falou bastante sobre isso no nosso podcast sobre sono dos bebês, então eu até recomendo você, o André, se você ainda não ouviu, ouça e leve todas as informações que a gente trouxe lá também para sua pediatra, caso você queira continuar essa discussão. Se não, meu irmão, é bye bye, tchau tchau, foda-se você, procuro outro ou digo que não tá mais. Ó, magicamente o bolo tá dormindo magicamente no quarto dele. E pronto, ela não vai mais encher o saco com essa porra também.
Mas é isso, André, eu espero que a gente tenha te ajudado. Se a gente não conseguiu responder 100% do que você queria nesse, né, desse e-mail, manda mais e-mail pra gente que a gente fala com você. Valeu?
Partindo para mim agora da Tammy Waterman. Feliz ano novo! Ouvi o último episódio assim que saiu, mas só hoje consegui escrever. Aproveitando a soneca do pequeno e a estada na casa da avó, que também está descansando. Que legal saber que vocês estão conseguindo melhorar o podcast com um novo microfone, mas sinto informar que nem ele, nem a Ana Clara conseguem fazer milagres. Então, por favor, não canta. Isso foi especial para o Thiago.
Pô, cara, que isso?
Eu vou prometer que a gente não vai tentar entrar no The Voice.
Poxa, sem leituras de e-mails, triste. Eu não gosto muito, acho uma parte bem importante do programa. Mas entendo perfeitamente a dor do Thiago, já tive cálculo renal e dói pacas. Os meus, por sorte, eram pequenos e saíram fácil. Mas já houve relato que existe um meio de estourar via laser para diminuir o tamanho dos cálculos e eliminar de forma menos dolorida. Agora não sei se funciona ou se ainda utilizo esse procedimento, mas concordo que a ocitocina faz falta. Mas sobre beber água e alcalinizar o corpo, existe uma marca de água, Ibirá, que tem um pH 10. Não deve ser muito difícil de encontrar. Fora que, se colocar na net, tem algumas receitas caseiras para melhorar o pH do corpo. Vai que alguma forma funciona. Sobre o desemprego, estamos juntos. Marido faz um ano em janeiro que está desempregado e para mim já faz 2 anos em novembro. Nossa, que tenso. Mas vida continua. E esse ano sabático serviu para nós, para nos conhecermos melhor, aproveitando o nosso filho e nos organizar para esse ano cheio de ideias e oportunidades. Já sobre as frutas, Thiago, pensa que eles só vão te zoar até o 100º episódio. Depois disso eles vão parar, ou seja, vai ter fim. Vai sim. Né? 100º logo ali.
Só pra explicar, na lápide do Thiago vai estar assim: Thiago Queiroz, não come banana.
Como sim, porra? Como sim? Vocês estão desatualizados aí.
Não, mas engraçado que ela colocou 100º episódio, levando em consideração que são uns 25, 26 por ano, né? Ou seja, daqui a 4 anos, pelo menos.
Não, cara, vai, tá bom, ok, não pode ter banana, então, é...
Maçã.
Tenho medo de frutas e de barata.
Isso, aí sim.
E caso coma toda a salada de frutas, isso deverá ser filmado sem corte nem edição. Mas tanto o chantilly quanto o leite condensado estão liberados. Fica muito bom. Agora ele não pode. Calma aí, voltando aqui, ó. Atualizando sobre a dieta do Thiago. Ele tá no rola 30. Então não pode.
É a dieta que espera entrar 30 centímetros pra pagar de comer.
Caraca, brother. Thiago consegue, né? É um dom. Bom, continuando. Voltar a falar sobre o parto e os primeiros dias é uma ótima ideia. Pois não sei como foi para vocês, mas a primeira noite depois do parto domiciliar é bem tensa. Um misto de exaustão com adrenalina e dúvidas. Por aqui também iremos começar no berçário esse ano em fevereiro. E ficamos na torcida. Hashtag Eva vai ganhar no sorteio.
Já ganhou!
Aí, gente, não contei, cara. A Eva ganhou o sorteio exatamente na creche do Noah.
Olha só!
Ou seja, vai a Noah e a Eva juntos.
Aê!
Parabéns! Pá, pá, pá.
Porra, sensacional.
Eu exprimo tudo junto. Aí eu já vou falar as tias que são boas, as tias que são ruins. Já vou dar os esquemas tudo.
Já entro informado. E ótima história da cereja com a Eva. Aqui o Dom, 1 ano e 5 meses, continua dormindo no peito, pois não me incomoda. Ah, mamilos, virei mamileira por causa de vocês.
Puta que pariu. Mas... Na moral, meninas, na moral, vocês têm que começar a mandar a galera pra cá, porque acho que a gente já tá mandando gente pra caramba pra aí, ó. Já tem pra mais de 10.
É verdade. E hoje, amo o podcast delas. Não tem como não amar, né?
Pois é.
Muito obrigada pela indicação e já contei lá que sou tricoteira.
Aê!
Os episódios sobre consciência negra são excelentes. Ouvi ambos e sinto vergonha por não saber até então que Machado de Assis era negro. Fora outros tantos tapas na cara que levei. Lindo, lindo. E sim, é possível ser pai sem café. Aqui ambos não bebemos. E esse final de ano foi delícia. Na casa da avó, tendo tudo de bom, não precisando fazer nada, pois ela não deixa, e dormindo. Nada de bagunça ou baderna. Bem tranquilo e com muita comida boa. Sobre as piadas, Thiago é bem lerdo. Muito lerdo. Puta, não, na boa. Thiago é lerdo pra caraca.
Porra. Pô, desculpa, gente.
Isso é você, tá, Thiago? Não sou eu, não.
A Anne reclama disso também.
A gente tem que ficar explicando pra ele as coisas, é muito difícil.
E para finalizar, hashtag 2017 Supimpa. Ótimo podcast, novamente, sou fã mesmo. Muito obrigado, Tami, foi um prazer ler seu e-mail.
Aê, muito bom saber que a gente tá mandando mais mamileiros para o Mamilos.
Tami, eu quero te agradecer aí as dicas que você me deu. Eu tô tomando os remédios aqui pra, como diz a Maíra, enlarguecer o pênis. Mentira, é pra alargar o canal do ureter pra ver se a pedra sai, sem cirurgia, sem nada, porque pelo que os médicos dizem, se ela tiver até 3 ou 4 milímetros, ela consegue sair sozinha. Mais do que isso, ela tem risco de parar no ureter e ficar lá, entupir, ou ela nem sai. Na real, a dor é exatamente ela passando pelo ureter, que tem normalmente 2 milímetros de espessura.
Não.
2 ou 3 milímetros de espessura. Então, quando alguma coisa um pouco maior do que isso, já machuca pra caramba. Aí a gente sente a dor gostosa porque não tem a citocina. E aí, assim, eu tenho que explicar, né? Eu tô com 3 pedrinhas. Uma grande o suficiente pra não conseguir sair no rim direito. Uma pequenininha que tá no caminho de sair no ureter direito. E uma que tá perdida entre o rim e o ureter esquerdo, né? Eles estão aí na brincadeira. Eu tô tomando os remédios, torcendo pra sair. E toda vez que eu vou no banheiro, é aquela dúvida. Será que vai sair agora? Aí eu fico travando as coisas. Aí fica difícil. Você tem medo de ir no banheiro, né? E aí todo mundo fica falando assim, tem que tomar remédio e tomar 5 litros de cerveja preta, porque vai ajudar a sair. Caralho, o médico manda não tomar álcool, meu Deus do céu.
É verdade?
Aí, não, tem que beber cerveja. Aí, tipo, meu sogro fala, não, porque quando eu tive pedra, o médico mandou eu tomar isso aqui e beber cerveja. E caralho, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí, no momento, eu não estou bebendo, o que é um problema, principalmente na virada de ano. Né? Ficamos tristes. Hashtag tristão chateado. E, assim, eu estou fazendo tudo. Tomando chá de quebra-pedra, que é um bagulho pior que lamber o frico do diabo.
É ruim pra caraca.
Aí, na moral, sério, imagina uma coisa que eu não gosto, que é chá, de todo tipo. Aí você pega o bagulho que tem o gosto pior do planeta e faz um chá disso. Entendeu? Eu tô tendo que tomar essa merda. E aí a gente tá aqui se virando. Assim, eu não tô com dor não, gente, tá? Todos que estão preocupados comigo, eu não tô com dor não, por enquanto.
Todos estão preocupados. Só ele mesmo.
Eu não tô com dor não, tá tudo bem. Eu tô tomando os remedinhos aqui. Vou pegar os exames pra ver onde é que as pedras estão, ou estavam, e vou torcer. Essa terapia que você falou do laser só serve pra quando a pedra é grandona e tá no rim, tá? Aí você faz lá, ela manda um bombardeio laser, quebra os bagulhos do rim, e você mija as pedrinhas pequenininhas. Quando ela tá no ureter, não funciona.
Muito bom. Quer dizer, muito bom não, né? Mas o próximo e-mail é do William Floyd. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Tem certeza que não é o Pink?
Continua,
pelo amor de Deus. Ignora que some.
Ai, ai, ai. Vamos lá, né?
Tem certeza que ele não está na Lua?
Cara, por favor. Eu vou tirar você do podcast, cara.
Eu só tenho uma opção na vida. Fazer piadas ou ser triste.
Tá bom, então.
É isso.
Tá bom, faça piadas. Infelizmente, as pessoas gostam disso que você faz, então tá bom.
Menos o Floyd, provavelmente.
Provavelmente, que deve ter ouvido essa porra a vida inteira, né?
Ah, cara, quem chama Floyd é chamado de Pink Floyd toda a vida. A banda que você mais gosta é Pink Floyd?
Fica aí a dúvida, né?
Não, provavelmente a banda que o pai dele talvez goste mais, ou ele deu a sorte de realmente ser um sobrenome Floyd nessa vida. vida. E as pessoas zombam dele porque ele tem um nome de sobrenome foda.
Então, William, responde pra gente, solucionando esse nosso mistério, tá bom? Ele começa o e-mail dizendo assim: bom dia, boa tarde, boa noite, tricoteiros. Eu sou William Floyd, do Ultra Combo Podcast, 30 anos e pai do Edgar, de 4 anos. Um fato muito interessante...
Caraca, um podcasteiro, que maneiro.
Exatamente. E você prometeu que você ia parar de comentar.
Legal, isso aí.
Foi um comentário muito espontâneo agora, porque eu fiquei muito feliz que ele é um podcasteiro.
Entendi. Comentário espontâneo pode. O que não pode é comentário assim. Resposta?
Comentário forçado. Comentário, né? Comentário forçado,
e
não.
Resposta. Não é comentário.
É tipo peido, não dá pra segurar.
Meu Deus do céu. E as pessoas não param de ouvir a gente, é isso que eu acho mais fascinante.
Cara, na moral, sem o tio do pavê e pra comer, o que seria do nosso final de ano? Ele seria mais triste, eu tenho certeza.
Exatamente. Então vamos lá, ele continua aqui. Um fato muito interessante que ficou martelando durante todo o cast de Pitacos é o fato de muitos familiares do lado da senhora Floyd é a questão da sexualidade do meu filho. Perguntas do tipo... E se ele for gay? O que vocês vão fazer? Isso pegou ainda mais quando, em um passeio, passamos em uma fast food que dá brinquedo junto com os lanches. E o Edgar escolheu uma menina super poderosa ao invés do Batman. Já deram como certo que o menino será gay. Cara, não dá pra não comparar. Não dá pra não comentar, cara. Porra, puta que pariu, cara. As pessoas, cara, são muito problemáticas.
Aí, na moral, é o tipo de comentário que eu aborto da minha família.
Porra.
Se for da minha família, eu já falo só, sai, para, tira o vínculo de sangue que você tem comigo, finge que eu não existo, vai pra puta que pariu.
Nossa. E aí ele continua aqui, minha resposta. Eu retrucava se a pessoa era homossexual, aí vinha a negativa. E aí a minha contra-resposta. E se a sociedade te obrigasse a se relacionar somente com pessoas do mesmo sexo? Enfim, eu quero que meu filho seja feliz. E ele tá pouco se fudendo pra isso agora. Ele só quer brincar com um brinquedo. Tipo, um puta pitaco preconceituoso com um simples fato do meu filho escolher um brinquedo que a convenção mundial para uns é somente para meninos. Continue com um trabalho mais que excelente. Abração, hashtag bacon é vida, hashtag menos pro porco. Agora, assim, com relação ao pitaco super homofóbico escroto que, né, o pessoal da família do William mandou, sempre me vem na cabeça quando chega esse tipo de comentário idiota, a resposta é de simples assim, tipo, cara, ele precisa das genitais dele pra poder brincar com essa bonequinha da Meninas Superpoderosas? Se não, então é pra qualquer um, compadre. Para com essa parada, meu irmão.
E se precisar, não é brinquedo.
Exatamente, exatamente. Esse é o fluxograma normal.
É brinquedo, só não é pra criança.
Então, cara...
Como é que é? Beijo pro Tinder.
Beijo pro Tinder.
Beijo pra galera do Tinder.
Adoro, cara.
Então, cara, não faz o menor sentido esse tipo de questionamento. Né? Pelo menos, assim, né, em 2017, cara, não tem mais como rolar esse tipo de coisa. E, assim, esse é um dos temas que eu quero mais abordar com vocês aqui, né? Tipo, num futuro próximo, assim, a gente poder falar sobre essas coisas que são muito idiotas e que precisam muito ser quebradas.
Não é, cara, a única coisa que eu posso dizer é que eu só ficaria chateado. E, assim... chateado, triste. Eu não, lógico, aceitaria. Não, talvez eu não aceitasse, não. Se meu filho fosse eleitor do Bolsonaro. Acho que seria a única coisa que me deixaria muito, muito revoltado na vida. É que se o meu filho crescesse, assim, pegasse o título de eleitor dele, falasse, chegasse lá, não, pai, eu vou voltar no Bolsonaro pra 2036. Yeah. Sério, na moral, cara. Acho que eu rasgava o título na frente dele e falava, não, que tu não tem mais título pra votar, não. Sai daqui. Ah, mas pai, me dá direito, foda-se. Eu sou seu pai e você não vai votar. Ah, mas eu vou ter que dar uma justificativa. Eu pago 10 multas pra você não votar.
É, eu acho que é esse o caminho.
Acho que é a única coisa. Se meu filho quiser ser qualquer outra coisa, se meu filho quiser ser uma maçã. Pai, quero ser uma maçã.
Vai lá, okay. Filho, seja feliz. Seja uma maçã
feliz. Seja
feliz,
seja uma maçã.
Ah, e tem uma coisa também muito bacana de a gente falar, que assim, ele mencionou lá em cima, né, que ele é podcaster, então ele tem o Ultra Combocast, que fala sobre games. Então, se você tiver interesse, o link vai estar aí no post, tá? E esse podcast, ele faz parte de um portal maior, chamado Descolados. E esse portal tem mais dois podcasts que eu gosto muito, que eu acompanho também, que é o ACC, é o Alguma Coisa Cast. É um desses podcasts que fala sobre tudo, sobre qualquer coisa. E é muito bacana, um podcast de opinião. E também tem um podcast chamado TPM Cast, que é só de mulheres, sobre mulheres, para mulheres. Então, assim, as mães que ouvem a gente aqui podem correr lá também a se inscreverem, ouvir, porque são podcasts muito legais que tem aí. Então é isso, esses são os e-mails do nosso episódio 15. É, vamos agora diretamente para a pauta principal, que eu sei que você está doido para ouvir a gente conversar com o nosso amigo.
Música.
conversa!
Pronto, aí, ó. O Sr. Gai tá abrindo o ano de 2017 pra gente. E abrindo a nossa pauta principal. Então, Ciro, queria que você começasse contando um pouco pra gente aí sobre, né? Quem é você? Quem é você na fila do pão? O que, que você tá fazendo aqui? Como é que você pode falar com a gente?
Cara, eu sou o Ciro. Sou pai de 3 crianças maravilhosas. 2 gêmeos, o Pedro e o Léo. E a Estela, que já vai fazer 17 anos agora, que tá enorme. E marido da Mari, que é minha paixão aí por 12 anos. E, cara, e hoje eu tô aqui na Flórida, né? Curtindo essa paternidade aqui na Flórida. Feliz pra caraca, porque tô podendo agora me dedicar, assim, a criação dos filhos, a estar sempre com eles. E sempre trabalhei enfurnado em estúdio, sempre em televisão e fazendo disco, aquelas coisas, sempre com horário loucos. E aí agora eu consegui jogar todo esse meu trabalho pra internet, pra casa. Então hoje eu consigo trabalhar no meu home studio e olhando as crianças de perto, né? Que agora estão me perturbando do lado, né? Atrapalhando o áudio, atrapalhando a minha...
Pode deixar eles participarem, tá, Ciro? Se eles quiserem falar alguma coisa aí, pode deixar.
Nada. Já algemei todo mundo dentro do quarto lá pra não atrapalhar, entendeu? Tá todo mundo algemado lá, boladão, porque queriam ver o desenho aqui na sala, mas não dá. E não, mas eles estão tranquilos, tá na hora já mesmo de dormir, o Léo já foi pra cama. Mas é isso, cara, tô aqui muito amarradão, a gente tá curtindo essa vida aqui, essa vida nova. É um reboot na vida, né? Uma loucura, assim, você mudar de país e chegar aqui é tudo novo, entendeu? Mesmo que a gente tenha visto aí do Brasil, assim, a vida, sabe, pela internet, ou televisão e tal, mas chega aqui na hora de viver, na hora de comprar o pão, de ir no supermercado, de discutir com o professor, de falar com o médico, que o filho chora, entendeu? E tudo em inglês e tal, aquela coisa toda. Tá sendo uma experiência, assim, realmente incrível, né? Tá de arranhar o cérebro, né? De você realmente nascer de novo, né? Viver tudo isso de novo. E foi, sabe? Porque era uma parada que eu tava querendo mesmo, apesar de tava tudo, tipo assim, na parte profissional, tá tudo legal aí, tava bacana pra mim, pra Mari, sabe? Tava tudo dando certo. Mas as crianças estavam crescendo, estavam deixando de ser portáteis, né? Porque quando a criança é portátil, é tranquilo. Você leva pra lá, pra cá e tal, na boa. Aí depois, quando cresce, entendeu? Tava complicado. A Estela, com 15 anos, eu não podia deixar ela ir na padaria, comprar um pão ali na 2 esquinas, porque tinha um estuprador rondando um bairro nobre lá que eu morava.
Caraca.
Legal, né? Bairro nobre. Estuprador rondando.
São coisas mazelas do Brasil que, sabe, a gente enfrentou na boa, enquanto eles eram portáteis e tal. Só que eles vão crescendo, numa bolha, aquela coisa. Problema de colégio e tal, sabe? Por exemplo, um problema grave, assim. Acho que a primeira vez que a Estela viu uma cena pornô assim foi no colégio, na aula de informática. E aí eu liguei pra professora e falei, cara, vocês não têm firewall não, porque eu tenho parental control aqui e tal, não sei o que ela. A mulher, o que é firewall? Professora de informática. Eu não sabia que era firewall, sacou? E eu pagava caro, assim, de colégio particular por mês.
Ou seja, professora de digitação, né?
Na verdade, cara, esses coleginhos, assim, particular, do Recreio, era tudo depósito de criança, entendeu? Depósito de criança pra pai deixar e ficar durante o trabalho e depois pegar, sacou? Então, era cada absurdo, assim, que a gente vivia, sabe? Calçadas, eu não podia andar com cadeira de roda e tal. Que, pô, tinha que passar pela rua, quem sabe, com o Léo, disputando com o carro e tal. Várias coisas, cara, assim, tanta coisa que trouxe a gente pra, tipo assim, cara, chega e...
Então, na real, você e a Mari, né, estavam de boaça com questão de financeira e trabalho?
Sim, cara, sim.
Mas, assim, a gente... eu não vou dizer de boaça, mas vocês estavam bem, né, não estavam passando nenhum tipo de problema, estavam... A Mari, né, a gente conhece o Ciro e a Mari há muito, muito tempo, uns mais, outros menos, mas a Mari, pra quem não conhece aqui dos nossos ouvintes, é fotógrafa, uma senhora fotógrafa. Cara, ela fez as fotos do parto do Noah, ela fez as fotos do parto da Eva, ela fez vídeos, né, no parto do Noah, que a Maíra tava vendo, sei lá, umas 3 semanas atrás e chorando, né? Ela, nossa, é um profissional, assim, muito, 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 muito boa.
Ela tem muito talento.
É. Assim, eu não tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Ciro, mas porque ele trabalha com coisas que eu não chego lá ainda, né? Quem sabe um dia nosso podcast evolua o suficiente pra gente entender um pouco mais o trabalho do Ciro, né? Ô, Thiago, a Mari fez alguma foto dos partos dos meninos?
Cara, não, as duas... A primeira vez...
Mas ela fez foto dos aniversários, né?
Era só fotografia elite. Não fotografa qualquer um não, pô.
Não, do Dante a gente não... Né, quando o Dante nasceu, a gente não conhecia ainda a Mari, né? A gente foi conhecer só depois que o Dante nasceu. Tava tudo acertado pra Mari tirar a foto do parto do Gael, mas aí, tipo... Sabe essa coisa de fotógrafa de parto, né? Ela... Tá num parto, tá no outro, tá em um, tá, daqui a pouco tá em outro, tem dois partos.
Sim, rolou um lance assim, ela
falou. Aí a gente se ferrou e aí acabou que a gente não conseguiu, mas...
É porque vocês estavam contando que o Gael fosse demorar mais algumas horas, né? Tipo, no parto do Dante.
Pois é, o Dante demorou 23 horas, aí veio o Gael e a gente, não, vamos demorar 12 horas aí, tá bom, né? Que nada, o cara nasceu com 3 horas de trabalho de parto e ele, puf, tava lá. Então não deu tempo pra ninguém.
É. Essas crianças que quebram o cronograma é foda.
É, tem todo um planejamento, né? Mas só pra gente também não deixar os ouvintes perdidos também, que é legal assim da gente falar também, a gente tá falando da paternidade e também querendo abordar também a questão do seu relacionamento com o Léo.
Beleza, então. A Estela, né, ela é minha filha, quer dizer, ela é filha da Mari, mas... Eu conheci ela com 4 anos de idade, então, desde então, eu sou pai dela. Aí depois veio Pedro e Léo, que nasceram gêmeos em 2006, só que prematuros, né, acho que de 7 meses. E foi uma correria, foi no Réveillon, foi uma loucura, estourou a bolsa da Mari, mas a gente não tinha nenhuma informação, porque hoje a Mari, ela é até doula, né, ela fez curso de doula e tal, então super, né, informada sobre o assunto, mas na época não, na época era zero. Então, saiu uma aguinha ali, a gente correu pro hospital, o médico falou vai embora, vai lá, chegamos lá. Aí depois eu fui saber que o médico tava em Teresópolis, sacou? O cara pro Réveillon e tal, e a gente esperou lá, o cara chegou, e aconteceram várias coisas assim, que hoje a gente sabe que rolou muita barbeiragem, né? Na questão de, tipo assim, deveria ter 2 pediatras lá na hora, no momento.
Ah, pessoas gêmeas, né?
É, exatamente. E aí, pô, várias coisas foram desenrolando e tal. E no parto em si, o Léo nasceu super bem, né? Pra idade ali, pra idade gestacional, tudo saiu meio pesadinho, tranquilo, e não foi muita preocupação. Aí pegaram o Léo. E aí o Pedro, que foi a preocupação, que nasceu com 1,2 kg e tava preso na costela, sei lá, uma coisa assim, tava preso, não tava conseguindo tirar, tava mó loucura assim pra tirar. E aí ele saiu e aí rolou uma preocupação com ele, falando que o Pedro tinha que ir pra CTI, UTI, neonatal. Só que aí o que acontece? Nesse dia, como foi tudo emergencial, nesse dia falaram que a UTI lá nesse hospital Pan-Americano, na Tijuca, tava em obra. Assim, nesse dia tava em obra. Então tiveram que chamar a ambulância pra levar pro Cetrim, lá no Santa Lúcia, lá perto da Cobal, né?
É, no Maitá.
É, e aí nessa... o Léo volta do banho e falaram que o Léo voltou roxinho, né? Assim, então, mas não estavam preocupados com o Léo, beleza. Mas, e aí decidiram, não, vamos botar o rimão um junto com o outro pra se recuperar junto na incubadora e beleza. E foi. E a preocupação toda no Pedro. Aí foi pra lá. E aí eles ficaram internados lá. E aí quando chegou lá, num exame de rotina, que eles chamam de, eu acho que é ultra transfontanela, que você passa na cabeça uma ultrassonografia pra ver como é. Eu acho que é um procedimento normal, né? Eu sou meio burro nessas paradas assim, sabe? Eu sou informado, eu sou um cara que eu me informei muito, assim.
Não, mas é porque tem uns nomes que não ajudam também, né?
É, exatamente. Eu acho que é transfontanela, uma coisa assim. E aí descobriram no Léo um sangramento grau 4, uma hemorragia grau 4, que é o último grau.
Caraca.
Né, pra um sangramento. E aí, o que acontece? Aí rodou aquela parada de tipo assim, ah, vamos ver se vai secar ou se vai ter que fazer uma punção e tal, aquela coisa. E aí o negócio secou e calcificou. É como se tivesse um dente no cérebro, entendeu? Uma coisa. Então, ele tem uma parte dele que tá bem devastada do cérebro. Né? Isso a gente só foi descobrir depois. Mas naquele momento, veio essa notícia. Aí falaram, ó, pode acontecer isso com ele, como não pode e tal. É porque depois, cara, a gente descobre que é o seguinte, o cérebro, ele é uma coisa muito louca, assim. Muita gente fala que, tipo assim, tem mais conexão do que o número de conexões do que número de estrela no universo, né? Muita gente fala isso, né? Muitos médicos e tal, neurologistas falam isso. E então é muito peculiar. Então, você pode ter um cérebro todo destruído, mas você ser super normal. E também, ou ter um cérebro perfeito, mas com um pontinho preto que te deixa completamente vegetal, sacou? Então, é uma coisa que é muito louco, assim, de você denominar, assim, qual é a gravidade, entendeu? Então, tanto que tem gente que tem paralisia cerebral, que tem uma vida normal e tal, tem gente que, normal que eu digo, trabalha e tal, e tem gente que é totalmente vegetal, que não tem que ter tubo de alimentação e o caramba, então, uhum. É bem complexo. E aí, a gente recebeu essa notícia, falando, ó, ele pode ter isso e tal, 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 e aí foi a hora que a gente desabou ali na hora e falou, caramba, mas vamos lá, vamos seguindo, beleza, e ele foi se recuperando, ganhando peso, e aí que começou a nossa jornada de informação, né, a Mari também, super antenada e tal, procurando saber o que que era, e aí foi quando, acho que ela conta muito sobre isso, quando ela viu a primeira foto, assim, ela botou lá, paralisia cerebral, e viu uma foto, e é exatamente hoje como é o Léo, assim, na cadeira de roda, sem os controles dos membros e tal, tetraplégico, aí começou a vir aquela força, né, aquela coisa da gente, vamos lá, vamos seguindo. Então, uma coisa também que eu acho que facilitou muito a nossa vida, tipo assim, de a gente ter levado uma vida muito mais tranquila, feliz, assim, é porque nesse momento que a gente teve as crianças, eu tinha minha mãe aqui, que morava aqui em Miami, a mãe da Mari morava no Jardim Botânico, e eu tinha que trabalhar na Record, em Vargem Grande, então eu me mudei pra Barra. Então, a gente acabou ficando meio isolado, assim, da coisa familiar, entendeu? Então, ficou muito eu e a Mari, tudo era eu e a Mari. Então, a gente meio que, sabe, criou uma fortaleza ali e foi criando as crianças sozinho mesmo, levando. E eu acho que isso fez com que a gente, meio que como as mulheres falam muito, né, empoderasse, né?
Uhum.
A gente ficou, tipo assim, se empoderou nessa questão. E aí foi quando a gente descobriu todas as os obstáculos para um deficiente no Brasil, né? E aí que a gente começa a ver, vai terapias e tal, aonde é que ele tem que se consultar, médico e tal, internações pra caramba, tiveram várias pneumonias, sabe? Ele, Pedro, entendeu?
Podcast trocou de paz.
O Léo, ele tem paralisia cerebral com tetraplegia espástica. Espástica é quando você tá contraído, né? Todo contraído, fazendo força, né? Ele faz isso, ele sempre tá contraído. E tem outros que tem tetraplegia, que eu esqueci o nome, que fica todo mole. Ele sabe que cai a cabeça e tal, você tem que segurar, tá. E tudo. Então são dois tipos. Sabe quando você contrai todo o músculo, entendeu? Isso faz com que ele até gaste muita caloria e tal, você vê que ele até tem uns músculozinhos assim, é muito engraçado, parece que ele tá meio malhado assim. E ele toma remédio pra poder diminuir essa espasticidade, né, também. Uhum. Né? E pra dormir, pra tudo isso.
É como se ele estivesse sempre fazendo muita força, né?
Exatamente. Sempre fazendo, gastando... Tanto que ele no tratamento que a gente tá fazendo com ele aqui, ele agora, no momento, ele tem que fazer uma dieta de engorda, entendeu? Então eu tenho que dar suplemento, proteína, Ensure, sabe? Várias coisas assim que são pesadas. Jogar no sorvete um Ensure, sabe? Pra dobrar a caloria. Porque a gente tá preparando ele pra fazer uma cirurgia que o quadril dele que faz parte da patologia, isso, esse problema, que também é uma das coisas que a gente pensou na questão da mudança. Porque no Brasil, tratamento, essas coisas no Brasil, terapia, é muito complicado. E a gente via que cada vez mais estava vendo que era uma questão de a galera querendo ganhar dinheiro em cima, entendeu? E quando o tratamento é maneiro, era uma coisa meio anual. Ele foi acompanhado pelo Sara desde criança, era maravilhoso lá, mas ele ia duas vezes por ano só, então, sabe? Mas teve coisas sensacionais. Eu tive mais ou menos uma aula, assim, lá eu virei neurologista, porque lá eles tiraram mesmo a ressonância do cérebro deles e pegaram o cérebro dele e mostraram pra mim tudo que ele tinha, assim, mostrou, ó, é isso aqui, é por isso que tá assim, tal. Então, eu tenho... Aí, depois de lá, eu tive uma noção real. E é legal porque é público, né? Porque o SAR público. Legal. Não é... Caraca, já ia falar em inglês aqui. Não profitable. Não é... Como é que é?
Sem fins lucrativos.
Exatamente, né? E muito bacana. O Léo sempre muito bem atendido e tal. Só que rola uma questão, assim, que é uma briga entre os médicos aí no Brasil, que é sobre métodos para esse tipo de deficiência, entendeu? Então, tem uns, como o SAR, ensina os pais a fazerem em casa. E outros é totalmente ativo, toda hora fazendo terapia e tal, não sei o que lá. E esse do Sara era bacana, ensinava, dava manualzinho e tudo, mas sabe, pra fazer em casa, entendeu? Jogava meio que a bola pra gente, entendeu? Então, e tem outros métodos que não, e aqui não, aqui é tudo mó atividade, aqui nego bota roupa de astronauta e o caramba, bota o moleque pra voar e o caramba e tal, então tem muito mais recurso, muito mais coisas pra poder desenvolver, porque na verdade a questão do Léo, cara, fez com que a gente desconstruir-se de tudo, assim, na vida, assim. É muito engraçado de ter mais noção sobre a questão da evolução, da espécie, essa coisa toda. A gente nasce já programado, a gente já sabe que tem que mamar no peito da mãe, já sabe que tem que olhar pra ali, que ali é o pai e tal, que a mão pega a mamadeira, pega, sei lá, pega o brinquedo e tudo. O Léo, ele tem que aprender tudo isso do zero, como se ele desrespeitasse a evolução. Então a gente tem que mostrar a evolução pra ele, a evolução de Darwin pra ele, sacou? A gente, por exemplo, pra pegar um lápis da mesa, a gente mexeu 35 músculos, sacou? E usamos 50 neurônios. Caraca. O Léo, ele usa dois só. Então, ele dá um soco no lápis. A gente não. Porque a gente, quando vê um lápis na mesa, a gente pega o lápis, sente o lápis, já sabe que é de madeira, a gente sentiu ele, sabe que ele é hexagonal. Então, tudo isso é um processo, é um processamento que a gente já sabe que é evolutivo, que é involuntário. É igual você pensar que tá respirando. É a mesma coisa, entendeu? Uhum. A gente respira já sem saber. Já tá rolando. Porque faz parte da evolução. E isso é legal porque você acaba abrindo tanta mente, o horizonte pra isso, que aí você leva já pra esse lance aí do Thiago, que é a questão da criação e tal, com apego e tudo, que tem tudo a ver, tudo isso que o Thiago fala e tal, no paizinho e tal, tem a ver justamente com isso, é usar a questão do natural e focar no que já existe, entendeu? E não desviar o foco, entendeu?
É muito legal pensar assim, porque eu fico tentando me imaginar, né, como é que seria pra gente aqui. Depois que você recebe um diagnóstico, né, e você começa a enfrentar junto com a sua parceira essa condição, e eu fico tentando imaginar como é que é bom também você ter essa informação, mesmo que você fale assim, ah não, agora eu entendo bastante de neurociência, neurologia, mas eu imagino que esse tipo de informação ajude também você a reduzir seus medos, seus receios, né, porque você agora começa a entender como funciona ali dentro, né?
Sem dúvida, cara, sem dúvida, eu acho que isso, porque às vezes até uma ajuda de uma avó ali do lado, cuidando do teu filho, faz com que você se acomode e não entenda alguns processos evolutivos do teu filho, uhum. Entendeu? Então, e aí você precisa enfrentar esses obstáculos para entender e cair na real e falar, caraca, que maneiro, é isso aí. Por exemplo, tem uma coisa que eu tenho certeza que, tipo assim, é um erro, eu sei que eu tô errando numa coisa. Por exemplo, a pediatra falava assim, bota ele mais no chão, deixa ele mais no chão e tal. Só que o Léo, se eu deixar ele no chão, ele vai sofrer muito porque ele não consegue levantar o pescoço, entendeu? Então, uhum. Mas eu sei que, caraca, se eu fosse um cara assim, sem apego nenhum, sabe? Eu tenho certeza que se eu deixasse o Léo no chão, ele ia ter muito melhor a sustentar o pescoço, né? Porque ele ia ter que sobreviver. Ele ia ter, pô, já que meu pai não faz, não me pega no colo, então eu vou sobreviver da minha forma, entendeu? Então eu acho que talvez ele evoluiria muito mais a parte motora e tal, mas é uma questão que é difícil. Você vive numa faca de dois gumes, entendeu? Porque, pô, eu vou deixar meu filho com a cara no chão até quando, entendeu? Ele chorando, não vou fazer isso. Então,
é difícil equilibrar isso, né?
É difícil pra caramba, entendeu? Então, é aquilo, cara, então...
Não, e é aquela, né, cara, o quão mais feliz ele vai ficar só por estar sustentando o pescoço.
Exatamente, total, exatamente.
Cara. Será que sustentar o pescoço vai tornar ele uma criança mais feliz?
Exatamente, sabe? Cara, porque ele é felicidade pura, cara. Ele, o Léo, ele é uma criança que é fantástico, cara, assim, é fantástico. Pra quem já esteve perto dele, já ou conviveu, é fantástico porque o Léo, ele é o poço da sinceridade e da felicidade, tudo. Porque ele vive uma vida muito feliz, melhor do que todo mundo que eu conheço, melhor de todo mundo. Porque, pô, velho, ele acorda, aí troca a fralda dele, ele tá limpo, aí depois dão comida na boca dele, sabe? Depois dão água na boca dele, dá tudo na boca, ele tá toda hora rindo, toda hora bem pra caramba. E ele não sabe, por exemplo, é complicado pra alguém, que esse eu acho que realmente deve ser uma luta muito bizarra, que é a questão, por exemplo, uma criança com 5 anos de idade, tá tudo bem, aí tem meningite, aí fica assim, igual o Léo. Aí realmente você tem aquela memória de que você andava, entendi. Corria e tal, né? Então isso realmente é complicado. O Léo não tem a noção de que ele é um ser humano, sabe, bípede, que não sei o que lá, que anda, que vai pegar um copo de chope, vai tomar, não sabe, ele não sabe disso, ele não tem a sensação que a gente tem de espécie, de vida e tudo. Então ele é super feliz, tanto que ele é risonho pra caramba, toda hora tá rindo pra caramba, e é super sincero, quando eu vou embora ele chora pra caramba, ou quando alguém faz uma palhaçada ele ri, ele é super sincero, e ele também é sincero quando não gosta de alguém, entendeu? Você já percebe que o Léo não curtiu a pessoa e tal. Ele tem os pensamentos e os sentimentos muito assim, puros, né?
Sim.
Sem a maldade de você ver um, sei lá, um youtuber falando sobre GTA, sacou? Igual meu filho, que um dia eu vi ele tá falando do GTA, que o cara tava lá. Pô, GTA tem aquela cena, não sei se vocês jogam, tem aquela cena lá que um cara é paparazzo e tira foto de uma mulher, né, ajoelhada fazendo aquilo com outro cara, entendeu? Então, pô, é complicado. Isso o Léo não vai ver, entendeu? O Léo não vê essa parada. Então, é difícil ele absorver essas mazelas da sociedade.
Entendi.
Entendeu? É mais ou menos isso, assim. Ele
tem uns desafios, mas pelo menos por outro lado, ele também não vai te dar algumas outras preocupações, né, que você teria. Mas o problema é que como você tem gêmeos, você vai ter as duas preocupações dos dois lados, né?
É, exatamente. Não, e é legal porque é uma referência, entendeu? E aquilo, cara, uma professora aqui, uma mulher do colégio aqui dos Estados Unidos, falou que o Léo é nosso glue, é a nossa cola, é a cola da família, porque realmente, eu acho que o Léo, ele obriga que a gente trabalhe em time, entendeu? Num time, assim. Então, ninguém, todo mundo tá, tipo assim, não é em função, mas, pô, sempre atento com o Léo, até o Pedro mesmo, que é da mesma idade, todo sempre atento, olha o Léo e tal, e aí o Léo às vezes bota a língua pra fora, faz um estalo na língua, ó, o Léo acho que tá com sede e tal, porque ainda tem essa, né, que a gente virou meio que X-Men também, porque o Léo não fala, entendeu? Então, a gente tem que saber ver, por transmissão de pensamento, o que ele quer, se ele tá sentindo fome, se ele tá afim de aquilo, se não quer, se quer dormir. Então, tudo isso é uma coisa que com o tempo, entendeu? Mas pra isso também, pra facilitar isso, a Mariana teve uma ideia genial, assim, desde o início, desde quando era bebê, que era criar uma rotina bem certinha pra ele. Então, a gente tem uma rotina muito, muito certinha, a hora de dormir, a hora de comer e tal, o horário tudo certinho, porque se ele tiver dentro da rotina e ele chorar, reclamar e alguma coisa acontecer, alguma coisa tá errada. Aí a gente tem que ir pro hospital, tem que fazer alguma parada, entendeu? Porque, agora, se ele sair da rotina e reclamar, então tá todo mundo tranquilo, beleza. Ele tá puto porque ele saiu da rotina, entendeu? A gente tá numa festa, depois das 11 da noite, o cara tá boladão, entendeu? Porque cai na minha cama e, entendeu? Então, isso, pra mim, eu acho que essa ideia da Mari foi, assim, genial.
Criou um mecanismo todo de defesa, né? Quase.
Exatamente. Né? Tem vários mecanismos, assim, né? Nem só esse. Tem muito, tem de comer, tem vários, assim, de como faz pra ele abrir a boca, porque ele não tem os movimentos voluntários. Tem vezes que ele quer fazer um negócio e não consegue, entendeu? Então, a gente tem que estimular, pegar uma pena e botar na ponta da mão dele pra dizer que a mão dele tá ali, entendeu? Porque, às vezes, ele esquece que tem a mão ali, entendeu? Então, cara, é uma luta, sim, mas é fascinante também. Eu, sabe, a gente é muito... A palavra não é amarradão, mas, pô, eu acho fascinante isso, porque é um ser maravilhoso, ele é lindo demais, maravilhoso. E é por isso que, tipo assim, eu faço coisas, assim, absurdas, faço planos, assim, mirabolantes, como esse de vir pra cá e tal, sabe, de mudar, assim, a rota da vida por causa dele, porque vale muito a pena, sabe? E aí não tava dando, não tinha como, porque tinha muita coisa indo contra, né? Tudo tava piorando, né? Até nessa questão também da adolescência da Estela, de ela não poder viver uma adolescência. E aqui, chegou nos Estados Unidos, ela tá aqui no high school, ela pode ir pra qualquer lugar, pegar a bicicleta em qualquer lugar. Ela tá jogando agora no primeiro time do high school dela, sabe? Tá arrebentando no futebol, que também era um preconceito brabo. Eu tentei vários times aí no Brasil e, cara, não tinha, assim, futebol feminino, não tinha. Se tivesse, era uma panela e não tava encaixando na idade dela. E aí eu cheguei a botar ela em futebol com meninos também e aí ninguém passava a bola pra ela e tal. Aí eu via, cara, eu tô enterrando um talento, sabe? É a mesma coisa de você ser um pintor e não ter aquarela e um pincel, sabe?
Claro.
É uma coisa meio assim. Então eu tava caraca, não tô dando a oportunidade pra ela. E aí chega aqui, cara, arrebenta, tem tudo. Tem você pra uma chuteira aqui maneira de $20. Cara, o colégio dela tem estádio e o meu Mengão não tem, cara. É foda, né?
É foda.
E outra coisa, e os jogos dela tem 4 árbitros, cara. Tem até o árbitro reserva, tem tudo. É impressionante. A parada é muito...
Não, isso é muito doido, né, cara? Porque, assim, se você parar pra pensar, pô, a Estela, ela, cara, tem um talento, né? Ela joga futebol e, porra, a gente tá no país do futebol, cara.
Exatamente.
E ela teve dificuldades pra exercer isso, sacou? Ela teve que ir pra um lugar que não é o país do futebol pra poder se sentir livre e poder incentivar esse esporte. É muito louco isso, cara.
É porque no Brasil você vive de talento. Em outros países você vive da estrutura aliada ao talento.
Tá pendentado, seu pimpa.
É aquela, né? Você foi pra ir... talvez a maior parte da motivação tenha sido o Léo, mas o Pedro e a Estela estão super usufruindo de estarem
se
aí.
Se beneficiando, né? É.
Porque você tem que jogar com o time, né, cara? Todo mundo se ajudando o outro. E a gente vê tudo em paralelo. Eu vi a Estela em paralelo, vi o Pedro. O Pedro tá super adaptado aqui, super, assim, solto aqui, podendo andar, podendo conhecer. Aqui, cara, a proporção daqui de onde a gente mora, a proporção é como se a gente tivesse umas 20 quintas da Boa Vista, sacou? A gente pode escolher qual quinta da Boa Vista ir. Aqui, todo lugar tem um parque de graça, não tem nada de pagar e tal, com estacionamento, com estrutura, banheiro, água e tudo, campo, você escolhe o esporte que você quiser, entendeu? Tem crianças pra caramba, então é realmente assim, muito favorável pra criança. E o Léo, cara, eu também estudei a questão de tratamento e tal, aí descobrimos um hospital aqui que é maravilhoso, em Tampa, entendeu? Que tá cuidando do Léo, e depois tem a questão das terapias, entendeu? E outra coisa, num país capitalista, tudo $0. Tudo. Existem várias instituições aqui dessa forma, que é totalmente por donation, totalmente. Então, olha quem só. Paga é o cara do YouTube, é o Bonovox, é o Sting, entendeu? Os caras depositam não sei quantos. E o hospital, assim, excelente, assim, totalmente equipado e tal, muito bacana. A galera super gente boa, recebe super bem, muito bacana, sabe? E aí, eu e a Mari, com o tempo agora, a gente já começou a se posicionar no mercado e tal. Mari também. Mari que tá arrebentando também pra caramba agora, tá fazendo vários photoshootings e tudo, entendeu? E tá sendo muito legal e a gente tá vendo que realmente deu certo, sabe? Deu certo essa decisão.
O melhor podcast do mundo!
Agora, assim, nessa conversa que a gente tava tendo também sobre o problema de infraestrutura que a gente tem aqui no Brasil, eu tinha separado aqui um e-mail de uma ouvinte tricoteira nossa, que é a Aline Kobayashi, que é um e-mail antigo que ela tinha mandado e que é muito parecida a experiência, assim, com o que você relata também. Então eu vou dar só uma lida rápida aqui, tá? Ela fala assim: quando eu tinha 13 anos, participei de perto da gravidez da minha tia. A gente morava em apartamentos um do lado do outro. Vi a barriga crescer, as simpatias para descobrir se é menino ou menina, escolher a cor do quarto do bebê, o papel de parede, etc. E alguns meses depois do nascimento, percebi que meu priminho não sentava sozinho ou tentava pegar o brinquedo que eu mostrava. Vi que o primo de uma amiga tinha mais ou menos a mesma idade dele e fazia essas coisas. Me intriguei com isso. Depois veio o diagnóstico, paralisia cerebral. Para os familiares, uma bomba. Todo mundo atordoado com o diagnóstico na mão. Ele vai andar? Vai falar? E muitas outras indagações sem respostas. E para mim, com um olhar de criança, foi tipo assim: ah, ok, bora aí continuar a vida do lado dele e descobrir as coisas juntos. Hoje ele tem 16 anos, e o que eu sinto é gratidão e amor. Conviver com ele e amar ele mudou a minha forma de ver o mundo. O problema não é ele não andar, é a calçada não ser lisa e sem obstáculos. É a escola não ter rampa e profissionais preparados, saca? Sinto uma aceitação total e um olhar para o mundo para além do que serve para mim. Talvez seja da convivência com ele, lá no auge dos meus 13 anos, que o meu olhar se ampliou para o além do padrão, e eu comecei a questionar para quem a sociedade é feita e a enxergar o mundo rico e amplo que existe para além do normal, o hétero barra branco barra classe média barra sem deficiência. Resumindo, logo depois de ouvir criança com deficiência, talvez a primeira coisa que vem em mente seja que dó, e o que eu tentei resumidamente mostrar é: não é dó, é que oportunidade de crescimento e de atuação no mundo. É completamente mindfuck. É doloroso, mas é também um privilégio. Parece estranho, mas é isso que eu sinto. E eu queria também falar um pouco sobre isso com você. Outro dia eu estava conversando com a Mari também sobre isso. Quando você, principalmente quando você tem um filho com necessidades especiais, é como que rola uma romantização, né, cara? Como se você fosse, né, o escolhido, porque é uma bênção e tudo mais. E assim, eu até entendo, tento empatizar, assim, as famílias, as pessoas que tenham esse tipo de pensamento, que às vezes isso pode ser reconfortante para elas, para passar por toda, né, toda a treta de você ter que cuidar de uma criança que tem algum tipo de necessidade especial. Mas, por outro lado, quando você expande isso para a sociedade, né, você falar que tudo isso é maravilhoso, é um presente de Deus e tudo mais, isso, pô, eu imagino que isso possa ser bastante opressor para quem está passando um perrengue danado na vida.
É, exatamente. É perfeito. Esse e-mail aí é perfeito, exatamente. Eu também penso assim, é um privilégio, sabe? É um privilégio na questão de abrir a cabeça, de você, aquilo que eu falei antes da desconstrução plena, de você pensar até na evolução das espécies, aquela coisa toda, né, de caramba, olha como é que a gente é e tudo. E, mas sim, cara, essa romantização também é complicada. Isso tudo é falta de informação, é falta de convivência, entendeu? Que é uma coisa que é diferente daqui, porque, cara, é só você andar na rua e ver quantas crianças deficientes. Você acha que o Brasil não tem deficientes? Cara, eu andava com a minha família no Barra Shopping, a gente parecia a da Globo, sei lá, ator e atriz da Globo, todo mundo parava pra ver a gente, só por causa do Léo, sacou? Então, uhum. É uma coisa, é um, sei lá, é pena, Circo dos Horrores, é um monte de coisa, porque a galera não vê isso, isso não é, não faz parte da sociedade brasileira, entendeu?
Não, a sociedade brasileira não vê porque as crianças, né, deficientes, ou nem com paralisia cerebral não, só as que não podem andar por algum motivo, ou pessoas mais velhas que não podem andar por algum motivo, eles não conseguem sair de casa, né, cara?
Exatamente.
Eles simplesmente não conseguem sair.
É, você tem que ver como é que funciona aqui, cara. Você, cara, é a parada que eu acho mais maneiro aqui é porque aqui você, no posto de gasolina, não tem frentista, entendeu? Você vê, cara, mulheres de 88 anos de idade, sei lá, velhinhas, botando gasolina, bicho. É muito maneiro. Então você vê elas totalmente, tipo assim, aqui você tem todas as calçadas são lisas. Você vê muito esse carrinho de senhorazinhas, assim, andando carrinho, cadeira de roda elétrica e tal, andando direto, independente, sozinho, sacou? Com a compra do supermercado e tal. Eu falo, caraca, isso no Brasil, eu só via pessoas com aparato, com uma van imensa, saindo um cara, carregando a cadeira de roda, como eu fazia, parar e tal, aquele esquema todo. Aqui não, aqui eles tentam buscar a independência, dão a independência para essas pessoas, entendeu? Dão a chance para elas viverem, né? Então, eu vejo muito essa diferença. Por isso que quando você vai aqui num parque, todos os parques aqui são adaptados, todos os parques, todas as pracinhas. Tem um balanço pro Léo, tem tudo. O tapete é aborrachado e tal, é muito bacana e você vê muito deficiente. Você vê muito deficiente na rua, muito mesmo, sabe? Toda hora tem deficiente. Tem cadeirante pra caramba, você vê muitos cadeirantes, é tranquilo pra eles andarem, sabe, sair de casa, ir pra um supermercado e tal, então isso você não vê de fato no Brasil, é só você pegar um caminho, sabe, filmar o que for, dar uma olhada no caminho que você faz pra padaria, você vai ver que tem do nada um canteiro no meio, tem um canteiro e aí foda. A pedra portuguesa, ela é uma loucura, cara, é uma loucura. O Léo, ele andava, o engraçado é que ele morria de rir, né, mas ele andava igual uma montanha-russa, ficava tremendo, toda hora tremendo, se andando por causa da calçada.
Dependendo da calçada, é ruim até pra quem não tem problema nenhum, né? Imagina pra quem tem problemas especiais aí, precisa de alguma coisa de especial pra se locomover.
Exatamente. Mas é mais ou menos isso. É muito difícil você julgar mesmo a galera, todo mundo, por causa disso, porque as pessoas não vivem isso, entendeu? Uhum. Não tem inclusão na escola. Eu lembro, cara, que a gente quando procurou escola pro Léo, né, que o Pedro entrou na escola, a gente procurou pro Léo, eu lembro que a gente foi no colégio lá na Barra e tal, um colégio até bom e tal, mas falaram que lá era ótimo, que tinha inclusão e tal. Chegou lá, cara, a gente descobriu que não tinha nada de inclusão. Eles cobram 3 mensalidades, entendeu?
Que isso,
três,
cara?
Eram 3 mensalidades. E é um colégio famoso, pra caramba, famoso. É uma mensalidade normal, a outra pra acompanhante, pra mulher que vai ficar com o Léo, e uma outra, não sei. E não podia falar que não aceitava. Então eles botavam essa barreira. Por quê? Porque tem uma lei que proíbe você falar que não pode. Porque tem uma lei que todos os colégios devem aceitar. Então eles Sim. botam esses obstáculos. E aí depois a gente foi pesquisar e aí falaram assim, Ciro, você tem que procurar a parte pública. Vai na prefeitura e tal, porque eles têm estrutura, pagam profissionais. Eu falei, pô, jura, cara? A parte pública, vai lá e tal. Aí a gente foi lá na subprefeitura da Barra e tal, e fomos super bem recebidos. Falei, não, escolhe o colégio e tal, tem um ali que é ótimo e tal. Eu falei, pô, é mesmo? Pô, a gente super feliz. Aí a Mari, caramba, conseguimos um lugar pro Léo. Porque a gente queria que o Léo, a gente não quer que o Léo aprenda matemática e tal, eu quero que ele se estimule, porque ele também tem deficiência visual e ele precisa de estímulos, porque a deficiência visual não é no olho, né, a retina não é, que é o olho dele é perfeito, o problema é o neurotransmissor pro cérebro,
tá.
Então ele precisa de muita luz no olho, por isso que a gente tem 4 gatos, todos são preto e branco, entendeu, pra justamente ele ficar acompanhando, e isso melhorou muito a visão dele, isso foi até recomendação de especialista e tal, muitas questões assim que são bem bacana assim pra estimular. Então, e uma delas é ele ficar numa sala de aula com um monte de criança em volta, né? Estimulando ele, que isso é maravilhoso, né? E tal. E aí a gente escolheu um colégio lá, fomos lá ver num colégio lá no, acho que é no Barra Mares. Tinha um colégio municipal dentro do Barra Mares. Chegou lá, a gente, oi, tudo bem? Pô, todo feliz. Ó, esse aqui é o Léo e tal. A gente queria ver, falaram muito bem de vocês. Aí a diretora falou, olha só, se eu fosse vocês, se fosse meu filho, eu não botava aqui não. Mulher mandou essa. Ué, mas por que e tal? Falei lá, na... não, olha só, não é assim que funciona não, porque a pessoa que acompanha é um estagiário, e o estagiário tá aqui pra fazer hora, é, como que é, pra ganhar hora de voo lá, pra poder passar pra uma outra função e tal, e não é... uma coisa meio assim, cara. E aí falou, ó, se eu fosse vocês, me mandavam lá pra um outro colégio, vai lá no colégio em Jacarepaguá, que é bacana, que cuida disso e tal. Caraca, a gente foi assim no chão, né? Falou, caraca, que isso, não é nada daquilo e tal. Então, pô, a diretora falar de cara, né, pra gente que não é legal e tal, a gente, pô, que isso, cara, ferrou. Se já o governo é assim, né, como é que vai ser? Aí a gente foi nesse particular, chegou lá, a mulher também, não, eu tenho 12 anos de especial, de crianças especiais e tal, da UERJ e tal, não sei o que lá, deixa aqui, ó, pra gente, pô, que legal, vai ser ótimo. Cara, deu uma semana, a mulher não aguentou ficar com o Léo, não aguentou.
É mesmo?
É, porque o Léo tem um lance que é o seguinte, ele, como é tetraplégico, ele não fica sentado, ele não consegue sustentar, entendeu? Então precisa realmente de 100% de uma pessoa do lado pra fazer tudo pra ele, entendeu?
Ah, tá.
O Léo é extremamente dependente, né? Então, a mulher chegou, ó, não dá, porque eu tenho que cuidar de outros alunos e, sabe? Então, foi isso, cara. Então, o cerco meio que fechou, sacou? Foi se fechando, eu trabalhando, a Mari também cada vez mais trabalhando, e aí como é que fica, entendeu? Então, aí conseguimos também um colégio maravilhoso no Recreio, que é muito bacana, mas só que o colégio só fica, tipo, 3 horas com o aluno. Um colégio de 3 horas, 4 horas, sabe? Então, não adiantava nada. A gente botava, chegava em casa, quando deitava na cama pra descansar ou trabalhar, ou fazer o que for, já era hora de buscar ele, entendeu? Então, né? Diferente daqui. Daqui o Léo, ele sai, o ônibus pega aqui na porta de casa às 7 da manhã, o Léo chega aqui em casa às 4:30 da tarde. 4:30 da tarde. De 7 às 4:30. E ele faz
e
tudo.
Super
faz...
assistido, super...
Super assistido, de graça, super assistido, todas as terapias. Ele tem fisioterapia, ele tem... comunicação alternativa, speech, cara, é cada coisa, e cara, é de chorar, você não tem ideia, quando eu tava procurando colégio pra ele por aqui, você tem que passar por várias reuniões aqui, né, e as reuniões são com 12 profissionais, a Mari chegou até a tirar foto, todo, cara, era muita gente, assim, todo mundo cuidando, cada um de uma especialidade, ele tem que fazer isso aqui, ele tem que não sei o que lá e tal, e aí decidindo meio que o futuro dele, eu falei, caraca, e eu não tinha que pagar nada por aquilo, eu falei, caramba, cara, não é possível que eu tô vivendo isso, eu ficava, pô, não é possível e tal, e hoje ele tá num colégio que é 5 estrelas aqui do condado, assim, sabe, que é maravilhoso, as pessoas amam ele e tal, a professora manda mensagenzinha pra mim com vídeo, sabe, olha o que teu filho tá fazendo, aqui andando, assim, sabe, a parada é muito bacana, o approach, assim, é fantástico, sabe? E são pessoas que escolhem mesmo essa área da profissão, sabe? Não é como aí que é um estagiário que tava querendo hora de voo pra poder virar, sei lá, inspetor do colégio, sacou?
Entendi.
Assim, eu como pai de uma criança sem problemas, eu não sei nem dizer o quanto a diferença é absurda, né? Porque a gente não tá falando de um colégio que, talvez não tenha uma estrutura ou outra... ou talvez não tenha alguma rampa de acesso, ou talvez não tenha todos os profissionais que deveriam ter. A gente está falando de zero, né? Zero. Não tem nada para o mínimo.
Não tem.
Que é o que os caras oferecem aí.
E o pior de tudo é você começar a perceber nas crianças normais. Quando você começa a perceber isso, a entender o comércio do colégio, igual a professora de inglês, entendeu? Lá que fala colégio bilíngue, botei o Pedro num colégio bilíngue lá na barra. Cheguei lá, fui falar inglês com a mulher não me respondia.
Eita.
Entendeu? Era bilíngue porque a mulher botava lá o vídeo do Barney. Aí o Pedro falava, eu vi o dia inteiro, pai, lá. E aí tu pagava uma mensalidade pra ele ficar vendo o vídeo do Barney, sacou? Então, eu acho que, da mesma forma que a gente vê, quer ensinar o Léo as coisas, tava difícil pra ensinar pra Estela e pro Pedro, entendeu? Tava difícil mostrar pra eles um mundo, realmente eu tinha que, sabe, viver aí perto de vocês, sacou? Morar aí na Tijuca e tal, ficar aí todo mundo de mão dada, e a gente ir pra uma sociedade alternativa, eu acho que só isso.
Trincou de paz!
E eu não consigo deixar de ficar ainda mais triste, porque assim, do jeito como você fala as coisas bacanas que tem aí, principalmente pro Léo, né, que precisa de uma estrutura ainda maior e precisa de uma estrutura oferecida pelo Estado. E aí eu fico pensando ao mesmo tempo, cara, e quem tem necessidades especiais, quem tem deficiência e aí não tem condição de sair do país, tá vendo a vida merda aqui, né, cara? E assim, vocês ainda tinham certa condição financeira, vocês podiam arcar de botar, tentar procurar outros colégios, poderiam até pagar por outros colégios que poderiam dar uma condição melhor pro Léo, mas assim, tem gente que não, que tá na merda mesmo e, cara, os caras tão largados, né, cara?
Cara, exatamente. E eu lembro que a Mari, ela também fazia parte de uma ONG que doava cadeira de rodas, né? A gente ia todo mês lá, a Mari ia tirar foto e tudo, e aí a gente fazia parte dessa parada lá, lá no Pedra de Itaúna. É muito bacana o projeto, né? Depois eu até passo aí pra botar o link e tudo, isso, mas é bem bacana. Aí, o que que eles fazem? Eles chamam as famílias lá, aí você tem que fazer a ficha do filho, de falar quem cuida e tal, que você tem que fazer isso, ah, você tá indo ao pediatra, sabe? Tipo assim, você tem que seguir uma cartilha pra poder ganhar a cadeira e tudo, pra, tipo, dar uma direção pras famílias. E aí, essa casa dentro do Pé de Itaúna, você tinha que andar muito, porque era bem lá dentro do condomínio, né? E, pô, na Barra é o seguinte, ônibus é na Avenida das Américas, não entra no condomínio, né? É na Avenida das Américas. Cara, quando eu vi no caminho, chegou uma senhora, velho, bem velhinha, carregando um deficiente igual o Léo, sabe? Sem cadeira de roda, só que o moleque era do meu tamanho.
Caramba!
Carregando, vindo de ônibus. A gente conversando, ah, vim de ônibus, eu moro em Vargem Grande, mas, pô, o que que houve? Tá? Cadê a mãe dele? Ah, não, a mãe dele me deu pra cuidar, ela não aguentou e tal, aí contando a história. Porque também tem isso, né, cara? Tem várias histórias de pais que, pô, espera o filho jogador de futebol e quando tá assim, né, velho, sai fora e tal. Então tem muita história assim que a gente vai vendo, vem, caramba. Aí a mulher chegou e aí saiu com a cadeira de roda toda feliz, sabe? Podendo empurrar na cadeira de roda. Então, eu fico imaginando essa galera que não tem grana, entendeu? Que ainda fica, sabe? Que depende de ONG e tudo. Tem que ser assim no Brasil. Ou fica em casa, entendeu? Como eu já conheci gente que tem filho em casa que fica no chão. A criança fica no chão, largada e não faz nada. Não tem vida social, não tem nada. Porque não responde. Porque o Léo, cara, ele não responde. Ele só chora ou ri, entendeu?
Uhum.
Ele não fala, pai, eu quero sair, quero ir na pracinha, pai, eu quero brincar. Ah, não, tá um saco aqui. Ele não fala, ah, pai, eu quero ver um canal de televisão. Não fala. Se eu fosse um cara displicente, quer dizer, displicente, se eu fosse um cara que cagando pra ele, meu irmão, ele ia ficar ali na cadeira e acabou, sabe? Sem estímulo nenhum ali, esperando a vida passar e tal, sacou? Então, a gente tenta meio que cercar, né? Não, vamos dar isso aqui pra ele, vamos dar uma função pro Léo. Aí ele gosta de quando a gente bota uma bolsa na mão dele, entendeu? Aí acha que ele tá carregando uma coisa. Segura aí, Léo, e tal, vamos lá, vamos no supermercado. Então, tem essas coisas assim pra poder, sabe, meio que ele sentir, né? O redor dele, a vida.
Sim,
e tal.
Claro.
Agora imagina a galera, sabe? Porque é assustador, cara. Porque eu não sei se vocês reparam nisso. É assustador quando você anda na rua, anda aí pela Tijuca, por onde for. Não tem deficiente, cara. Não tem. É raro.
Não tem.
É raro. Você vai ver, anda na Sans Penha. Tu vai ver uma cadeira de roda. Uma. Você pode ver uma ou duas. É uma coisa bem rara, entendeu? Agora tu anda num lugar que é equivalente a Sans Penha, tu vai ver 15, 20, entendeu? 30. Tu vai ver muito, sabe? Tu vai falar, caraca, uma galera, assim, muita gente, entendeu? Então, isso é triste, entendeu? É uma informação debaixo do tapete. É uma informação que a gente não sabe. A gente não sabe ao certo quantos tem, sacou? Então, é complicado, sabe? Tanto que quando eu vou no Sara, quando eu ia pro Sara aí, era um mundo, não tinha agenda. A agenda era totalmente booked, a parada era, sabe, era atendimento direto, um atrás do outro, gente pra caraca. Mas essa galera na rua, tu não vê na rua. Sabe?
Verdade.
É, foda,
né? E aí você acha que não existe, né? E isso só contribui pro preconceito e pra galera que não sabe lidar, né? Tipo, quando... Essa coisa que você falou, né, quando você estava passeando no shopping com a família e todo mundo não sabe como reagir, né, olha como se fosse um circo de horrores, ou fica, né, cheio de pena, cheio de dó, e não tem por causa disso. E a galera que tem e que não tem condição de bancar uma vida digna para os seus filhos dessa maneira, muito também não consegue porque também não tem apoio do governo, então vai ficar em casa porque também não teve nenhum tipo de empoderamento, de informação para saber que aquilo ali é uma situação que dá para você viver, né, que dá para você tirar o máximo daquilo e que você não precisa ficar enfiado em casa. Né? É, porra, cara, é muito doido.
E até tem até uma ajuda do governo que se chama LOAS, né? Que a gente foi procurar saber tal, se é elegível ou não. Cara, você tinha que provar que ganhava um quarto do salário mínimo, a renda familiar. Um quarto do salário mínimo. É essa a nossa lei, LOAS. pra você ter essa parada. Você tem que provar. E vai assistente social pra ver se tu tá ganhando realmente um quarto salário mínimo.
Se ganha um pouco, se ganha mais que isso, já era, né?
Porra, é. Porra, um quarto, cara. Porra, entendeu? Um
absurdo. Se você já tá ferrado, aí você tem que provar que você é fudido pra caralho.
Exatamente.
Pra você ganhar uma esmolinha.
Aí o que acontece? Aí tem várias fraudes, entendeu? Tanto que eu tinha gente do lado do meu trabalho que tinha filho assim, que ele ganhava. Como é que ele ganhava, entendeu? O país do jeitinho, né, cara? É tudo jeitinho. É tudo jeitinho. Você tem que fazer tudo do jeitinho. É o país do gatonete.
Né? Tá pendentado, seu pimpa.
Então, mas olha só, Ciro, pra gente terminar bem. Vocês estão felizes aí? Como é que tá? Agora, assim, agora. Depois de todo o perrengue, de sair do teu país, de ter todos os teus amigos perto, da boa parte da sua família, emprego, tudo. Depois de tudo isso, todo esse perrengue, como é que você tá aí?
Cara, hoje a gente tá muito feliz, muito amarradão. É fantástico você poder começar de novo e a cada vez, cada rolê de carro que você dá, conhecer um lugar novo. Para as crianças, sabe? Tipo assim, virou motivo de castigo aqui. Falar assim, vou voltar pro Brasil, hein? Beleza. Aí eles vão lá e vão fazer o dever de casa. Tá? Então Então tá... Tipo assim, estão muito amarradões mesmo. A Estela tá amando, assim. Eles estão fluentíssimos em inglês. É impressionante. É, dá raiva, sabe? Eu tenho raiva deles, porque eu estudei 6 anos no Ibeu. Eu fiz 6 anos no Ibeu. Repeat after me, sacou? Me ferrei. Cheguei aqui, paguei mico, entendeu? Paguei mico e as crianças aqui em 6 meses, aí liga o botão do translate, né, e pum, acabou, eles já sabem. Então é incrível mesmo, então super adaptados, com amigos. O Pedro, que é um garoto que totalmente ama geografia, ama... O Pedro, ele sabe, desde criança, ele sabe todas as bandeiras do mundo, né? Você mostra uma bandeira pra ele e fala, Turquia e tal, República Dominicana, ele sabe tudo, né? E aí ele tá, tipo assim, amarradão de estar num colégio em que tem um haitiano, americano, tem um cara do Paquistão, tem um amigo dele que é paquistanês, tem outro que é, sei lá, da Europa. Então, muito bacana. E as crianças ficam mostrando onde que mora. Eu moro aqui no mapa, minha família mora aqui, outra. Então, tá sendo bacana. A Estela com o futebol tá amarradona. E o Léo tá, tipo, cara, pra ele foi a melhor parada, melhor negócio. Porque ele tá num colégio maravilhoso, onde os profissionais amam ele, todo mundo ama ele, assim, os professores e tudo. A gente tá muito feliz mesmo. A gente tá, sabe, assim, radiante mesmo. É bem bacana, tá sendo muito maneiro, uma puta experiência pra todo mundo, sabe? Pra mim, pra Mari, entendeu? E é isso, cara. Então, realmente tá valendo a pena.
Ótimo. Legal. Temos um programa.
Temos um programa? Mesmo? Tá maneiro? Não falei bichão, não. Muita coisa doida.
Pô, tá maneiro pra caramba, cara. Tá muito maneiro.
Tá muito legal. Tá bem legal.
Pô. Eu tenho uma pergunta.
Pode falar.
Pergunta meio tensa.
Porra, o cara passa a porra do programa inteiro calado, em torpor.
Cara, você não tá noção, eu tô com muito sono.
É mesmo?
Sério, eu tô dormindo aqui.
Aí, depois que encerrou a pauta, o cara quer fazer uma pergunta.
Não, tem uma pergunta, sério. Ciro, se você pudesse, você mudaria alguma coisa?
Mudaria alguma... Não, não mudaria, não. Não mudaria mesmo.
De todas as dificuldades, todos os problemas, todos os impactos na sua vida, você mudaria alguma experiência?
Cara, não, porque não estaria vivendo essa experiência, ou talvez não estaria trabalhando na televisão, né? São etapas na vida que vão se construindo e apresentando as coisas na frente, entendeu? Então isso a gente vai ir na estrada e vai aprendendo, e aí virou isso aí, entendeu? Então é muito bacana. Então são várias construções que aconteceram com essa configuração, por isso que com certeza não mudaria nada, entendeu? Senão seria, sabe, a gente tomaria outro rumo.
Indicações super mais.
Então agora no nosso quadro de indicações supimpas, a gente vai ouvir primeiro, né, indicação supimpa que o Ciro tenha.
Então, cara, tem um canal no YouTube assim que deu uma equilibrada, assim, fez com que a gente tivesse paciência com alguns perrengues, assim, iniciais que a gente passou e tal, até porque a gente chegou aqui num momento, assim, de turbulência no país, dólar subindo, duplicando, né, de valor e tal, então foi realmente muita coisa, assim, inesperada, então teve momentos que a gente, caraca, o que a gente tá fazendo aqui e tal, e aí a gente descobriu aquele canal da Monja Coin, né? Coin é C-O-H-E-N, Monja Coin, e o nome do canal no YouTube é Mova, M-O-V-A. muito bacana, tem várias palestras muito maneiras, assim, de... É, mais para filosofia budista, né, que é, eu e a Mari, a gente não tem religião, mas foi muito bacana, é, porque abriu a cabeça demais, assim, pra gente buscar, assim, esse equilíbrio interior e tudo, respirar, poder enxergar a vida de uma forma mais leve, sabe, e tentar absorver os problemas, absorver as dores, assim, da incerteza. Então, foi muito bacana, assim, cara. É, eu vejo vários canais de vários tipos, assim, sabe? Mas eu acho que, por causa de tudo isso que a gente falou hoje, da questão da imigração, das crianças e tudo, é, eu acho que vale a pena indicar esse canal, porque é um canal que é bem bacana, cara. Porque a história é a monja, ela é uma mulher que foi presa há muito tempo com porte de êxtase. E aí ela aprendeu o budismo na prisão, sacou? Ela ficou na prisão. É fantástico. Ela ficou, aí ela depois saiu da prisão, foi pro Japão e tal, aí aprendeu, foi no mosteiro e tal, aí também deu palestra na Califórnia e tal, e hoje é uma mulher carecona, muito maneira, uma senhora, sabe, muito bacana mesmo, e ela tem assim umas palestras que são bem inspiradoras pra tocar a vida, pra você, sabe, se situar e não se desesperar à toa com percalços assim que possam fazer com que você caia numa depressão, numa, sabe, ou que tome uma decisão assim, louca, pra tipo, ah, não dá, e vou embora, sabe? Então eu indico esse canal, que se chama Mova, M-O-V-A, da Monja Coin, é muito bacana, vale a pena. Eu indico aí pra galera que tá afim de buscar esse autoconhecimento e tal, é bem legal.
Então, gente, pra indicação também dessa semana, dessa quinzena, eu indico o TED Talk, que eu gostei muito, que é do Andrew Solomon, que é Love No Matter What, que retrata um pouco do que foi conversado hoje sobre o amor incondicional que os pais e mães criam com seus filhos, independente da situação, de como sejam, e o porquê deles amarem assim. É bem bonito, é bem chorante. Já vi diversas vezes e super indico. A gente vai botar o link no post e, por favor, não deixem de assistir. É fantástico.
Cara, você fez uma indicação maravilhosa. Eu conheço o Andrew Solomon. Cara, eu sou fascinado pelo trabalho dele. Ele...
Eu também. Eu também. A Mari leu o livro dele. É ele que fez aquele árvore. A árvore do... Como é que é?
Longe da Árvore.
Isso,
ele
tem
um livro que é incrível, Longe da Árvore.
É,
eu comecei
incrível.
A ler e não consegui terminar.
É incrível.
E é um livro, inclusive pode ser até mais uma indicação, né? Esse livro dele é um livro que ele fala sobre, eu não lembro...
Autismo.
Não. São várias necessidades especiais, né? Então ele fala sobre síndrome de Down, fala sobre cegueira, fala sobre nanismo, fala sobre, acho que surdez também. E aí foi um trabalho de anos dele que ele fez conhecendo famílias, recolhendo histórias e vendo vivências e, cara, ele escreve de uma maneira tão sensível que te bota ali junto com aquelas famílias e faz com que você realmente tenha um pouco mais de empatia com o que essas pessoas vivem, assim. Então, sensacional.
É, a palavra perfeita é empatia. Ele ensina você a ter empatia. É impressionante, porque os assuntos são incríveis, né? Incríveis, assim, a vivência do autismo, da cegueira, disso tudo. Mas esse livro ensina muito isso, cara. É muito bacana.
Estamos aqui, então, encaminhando para o final de mais um episódio do nosso querido podcast Tricô de Paz. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela conversa e pela sua disponibilidade, Ciro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Assim, é um negócio que eu acho muito bacana da gente fazer, que é chamar outros convidados, que a gente traz outros olhares, outras vivências para a nossa conversa. E eu acho que isso só enriquece, né, cara, a nossa troca aqui. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui.
Cara, valeu. Foi um maior prazerzaço. E aquilo, cara, quando quiser, ele pode me chamar. Eu não sei se eu consegui esclarecer tudo, se tiverem dúvidas depois, sei lá. Me chamar de novo, tô aqui na área, só me dá um toque.
Valeu. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram, não esqueçam de comentar aí. Se vocês acham que faltou mais alguma coisa pro Ciro comentar, pô, manda um e-mail pra gente, comenta aí no post, ajuda a gente também a divulgar esse nosso podcast. Se você conhece outros pais que têm uma vida com um filho com necessidades especiais, se você conhece outros pais de filhos com paralisia cerebral, manda esse podcast pra eles, né? né? Vamos tentar ampliar essa conversa, vamos tentar fazer com que a gente consiga distribuir um pouco mais de empatia, né? Principalmente nesse Brasil que a gente não vê deficientes físicos na rua, mas que eles existem sim, tá? A gente se vê daqui a 2 semanas, numa quinta-feira, às 10 da manhã, cravado, sem atraso, porque a gente é pontual sim, pai não atrasa, pai, quer dizer, pai atrasa, né? Mas a gente, no podcast, a gente não atrasa. Eu viro noite, mas a gente não atrasa. Então não esquece de assinar o nosso feed, se você não quiser perder, né, assim que lançar, se inscreve lá no iTunes, deixa seu comentário lá, deixa seu review, review de 5 estrelas, 4 estrelas não, e também não se esquece de olhar nossa campanha lá de financiamento coletivo no Apoia, se você quiser e puder ajudar a gente a manter esse trabalho aí nosso, super supimpa.
É isso aí, gente, tem uma quinzena supimpa e o hashtag hoje é meu, é hashtag empatia é muito amor.
Opa, pronto, tá aí, temos a hashtag.
Eu ia colocar outra, mas era inspirada no Ciro. É, hashtag não mudo nada, hashtag efeito borboleta.
Aí, é isso aí.
Mandou, mandou.
Muito bom.
Coloca as 3, pô.
Beleza, vou botar. Ciro, quer falar mais alguma coisinha?
Cara, é isso.
Tchau.
Aí.
Tchau, tô cansado, gente.
Pô, eu nunca imaginei, cara, ver um jovem de 16 anos tocando tuba. Porra, como que... eu vi isso, bicho, no Brasil? Tocar tuba, o cara
você
é um
vê,
louco.
Aqui no Brasil você vê o Vitor tocando gaita. É uma merda, mas você vê.
Calma aí, uma passagem rápida.
É isso aí.